Ora, boas tardes. Eu vou dizer a única coisa que eu tenho a certeza que é unânime entre todos os partidos políticos e entre mim e o Sr. Presidente da Assembleia da República, que é dizer-lhes bem-vindos a esta casa. É com muito gosto que os recebemos. Esta casa, obviamente, que é vossa. Esta casa é de todos os portugueses. Normalmente as pessoas, quando cá vêm, gostam de dizer que estão na casa da democracia e, de facto, é a casa da democracia. E, portanto, bem-vindos mais uma vez. É esse no nosso espírito quando acolhemos iniciativas desta natureza. Depois, é sempre difícil para quem representa, neste caso, o Sr. Presidente da Assembleia da República, escolher as palavras e os temas para não ferir nenhuma suscetibilidade que vai desde o partido mais no extremo da direita até o partido mais no extremo da esquerda, e são 8 partidos com pensamentos diversos, eventualmente alguns um bocadinho mais próximos uns dos outros que outros. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Juiz Desembargador Henrique Ramos Soares, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, e dizer-lhe do enorme gosto que tenho de vê-lo aqui, não só por razões pessoais, e permitam-me, porque nós fomos juízes em simultâneo na mesma comarca, e juntamente com o Sr. Juiz Conselheiro António Martins, e com o Sr. Juiz Conselheiro António Latas, que acabou de chegar, e fizemos muitos julgamentos juntos, trabalhamos muito e fizemos os possíveis por não ter muitos processos, ou quase nenhum processo atrasado. Tínhamos sempre tudo em ordem e em andamento. E dizer-lhe, Sr. Presidente, que esta iniciativa é de facto muito importante. E para a primeira comissão é especialmente importante porque é um contributo para aquilo que é a nossa discussão, embora parcelar relativamente a temas que vão surgindo para discussão na comissão. Eu já fui presidente da primeira comissão aqui há uns anos, durante 5 anos, e lembro-me que durante esses 5 anos batalhei fortemente para que houvesse uma ligação mais estreita entre a primeira comissão da Assembleia da República e os Conselhos Superiores de Magistratura e do Ministério Público, bem como com ordens de advogados, obviamente. Portanto, todos os players da justiça, no sentido de criarmos uma legislação com mais qualidade e mais bem aceite pelos respectivos destinatários. Confesso que não tive grande êxito nesse meu propósito, e não tive grande êxito nesse meu propósito por duas razões. A primeira, porque da parte dos partidos políticos era sempre difícil conseguirmos ter posições que pudessem ser levadas à discussão com o Conselho Superior da Magistratura, porque havia uma grande diversidade de posições em termos políticos, e da parte do Conselho Superior da Magistratura havia algum receio de se misturarem com o poder político. Eu digo havia, porque eu tenho a certeza que isso já está ultrapassado. E eu recordo-me explicar a alguns membros do Conselho Superior da Magistratura que não havia razão nenhuma para haver qualquer receio, uma vez que na Assembleia da República estão representados quase todos o tipo de pensamento político e, no caso, judicial que há no país. Portanto, se houvesse algum problema com um partido político, teríamos logo o outro a dizer que a questão não era essa, a questão era outra. Entretanto, circunstâncias da vida levam-me outra vez a assumir esta responsabilidade relativamente a esta comissão, e eu tenho continuado a fazer esse esforço de natureza institucional, e por isso com o Conselho Superior da Magistratura, e por isso eu quero agradecer à Associação Sindical dos Juízes Portugueses esta iniciativa da Associação Sindical, no sentido de vir à Assembleia da República e dizer: nós queremos, nós temos este livro que anda por aí, que tem 209 propostas de alteração no âmbito da Justiça, 209, no âmbito da Justiça, e queremos discuti-la convosco. Relativamente a nós, está mais ou menos assente,
é isso.
E queremos discutir isto convosco, porque os senhores são os legisladores. Eu acho que nós, enquanto membros do Parlamento, todos nós, todos os deputados, especialmente os da Primeira Comissão, isto deve ser acolhido com satisfação e com júbilo, uma vez que quanto mais informação nós tivermos, melhor é a legislação que nós produzimos. E a Associação Sindical dos Juízes Portugueses surpreende-nos sempre, normalmente positivamente, e traz aqui personalidades que colaboraram na feitura deste livro e desta proposta, como o professor António Barbas Homem, meu amigo também, que está por aí, o professor João Duque, o ilustríssimo professor de Finanças, e que dará certamente um contributo valiosíssimo para o trabalho que foi feito, que terá dado, a senhora professora Ângela Malheiro, que é historiadora e com ligações a grupos de combate ligadas ao estudo da corrupção, e o professor José Tribolé, que eu queria, pedindo que não levem a mal, mas queria fazer uma saudação muito especial, porque o professor José Tribolé para mim é uma referência no sentido de que, quando vou a alguma iniciativa desta natureza, seja de que área for, e vejo o professor José Tribolé, eu sei que ali há qualidade. O professor José Tribolé foi quem introduziu em Portugal uma licenciatura, que é a licenciatura de Engenharia Informática, não é? Procurada por todos os nossos jovens com grande ênfase e com grande entusiasmo, e por isso tenho a certeza que o contributo que terá dado e continuará a dar será um contributo importante para a modernização do setor da justiça. E isso, professor José Tribolé, é fundamental, e cumprimento todos, obviamente, todos, embora conheça melhor o seu professor José Tribolé, cumprimento todos da mesma forma. Regressando ao Sr. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, eu queria só dizer-lhes o seguinte. É bom ler a apresentação, que é a primeira coisa que o livro tem. A apresentação é um testemunho político. Aqui o Sr. Juiz Desembargador Ramos Soares tem uma costela política acentuada. E boa. Eu gosto de ler, leio semanalmente, compro o público religiosamente no dia em que sai o seu artigo e leio atentamente. E nessa apresentação faz duas apreciações interessantes do ponto de vista político. A primeira é quando diz: fosse o nosso país capaz de se organizar devidamente e de pensar em reformas estruturais, como é sem dúvida a justiça, seria... através de uma comissão ou um grupo de trabalho no âmbito da Assembleia da República, que, na base de um compromisso comum juntamente com as forças políticas, profissões judiciais e a academia, elaborar as reformas da justiça. Estimadíssimo Ramos Soares, isto tem uma dificuldade enorme. Era bom... Quer dizer que nós agarrássemos nesta ideia e levássemos a cabo amanhã, através de uma reunião, começássemos a trabalhar nisso. Mas não é fácil. E não é fácil, mais uma vez, porque existem 8 partidos políticos na Assembleia da República, cada um com o seu pensamento. E é difícil nós estarmos a lidar depois com um órgão sindical de uma determinada profissão, e chegarmos a alguma conclusão a curto prazo. Leva sempre muito tempo e as dificuldades são grandes. Para além disso, eu compreendo a ideia de que a justiça possa ser considerada um tema transversal aos partidos políticos e ter uma duração superior às outras, ao resto da legislação aqui elaborada. Mas há uma dificuldade. Não é só a justiça que é um tema que os portugueses considerem importante e transversal. temos a saúde, temos a educação, para não falar noutros temas que reivindicam o mesmo tratamento que é pedido aqui pelo Sr. Desembargador para a Justiça. E acrescenta ainda o Sr. Desembargador, porém, os sucessivos governos têm um horizonte de interesse que não ultrapassa mais de 4 anos de cada legislatura e mais facilmente se comprometem com as medidas que valem o apoio imediato, mesmo que não passem de mera cosmética. É verdade o que o Sr. Desembargador Ramos Soares diz. É verdade. As legislaturas são cada vez mais curtas. As legislaturas deixaram-se reduzir. Eu não queria entrar aqui muito no plano político, mas não queria deixar de dizer que deixaram-se de reduzir através de um inúmero espectro político que leva a que as discussões sejam mais demoradas e levem, por isso, exijam de cada um de nós um esforço maior. Muitas vezes criticam a qualidade da legislação. E a resposta que eu dou normalmente é que fazer leis com 8 partidos políticos, portanto, 8 cabeças, de maneira a vê-las aprovadas, exige uma negociação intensa. E essa negociação intensa, muitas vezes, e nós temos consciência disso, levam a que o diploma, do ponto de vista legal e da técnica legislativa, não seja o ideal. Nós temos consciência disso. Mas foi a única forma que nós tivemos para obter uma maioria, não é o caso agora porque há uma maioria absoluta, para obter uma maioria para que essa lei, que era importante e que fazia falta ao setor, fosse aprovada. É isto também a democracia. É este também um dos custos da democracia. Já estou a falar há muito tempo, será muito mais interessante ouvi-los e ouvir as vossas propostas e os convidados para falar. E por isso, mais uma vez, eu queria deixar aqui uma palavra de boas-vindas, de novo, agradecer a vossa presença e saudar a Associação Sindical dos Juízes Portugueses pela iniciativa e desejar uma tarde de bom trabalho. Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da 1ª Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e em representação de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Tribunal de Contas, em representação do Presidente, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e representantes dos grupos parlamentares do PSD, Iniciativa Liberal e PCP, Sr. Vice-Procurador-Geral da República, em representação da Sra. Procuradora-Geral da República, Sra. Provedora Adjunta, também em representação da Sra. Provedora de Justiça, Srs. Deputados da Assembleia da República, Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Srs. Representante da Direção do Partido Comunista Português, Srs. Presidentes e representantes dos Presidentes dos Tribunais da Relação de Lisboa e Porto e dos Tribunais Centrais Administrativos Norte e Sul, Sr. Vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, em representação da Sra. Bastonária, Sra. Secretária do Conselho Geral da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, em representação do Bastonário, Srs. Juízes-Presidentes das Comarcas de Lisboa e Lisboa Oeste, Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, Srs. Presidentes das Associações Sindicais e Sindicatos de Juízes de Paz, dos Sindicatos de Magistrados do Ministério Público, de Sindicatos de Funcionários Judiciais e dos Oficiais de Justiça, também Srs. Presidentes da Transparência Internacional Portugal e representante do Presidente da Associação All for Integrity, estimados conferencistas, integrantes do Think Tank Agenda da Reforma da Justiça, colegas e amigos da direção da Associação dos Juízes e, finalmente, todos os que nos dão a honra de participar neste encontro. As minhas palavras são, primeiras, de agradecimento à Assembleia da República, na pessoa de Vossa Excelência, Sr. Deputado Fernando Negrão, por nos ter aberto as portas do Parlamento para uma iniciativa que, como se pode ler no painel atrás de nós, ou podia, penso, ainda se pode ler, visa abrir espaços de diálogo entre as instituições do poder político e do poder social sobre as reformas político-legislativas no sistema de justiça. Agradeço também ao meu amigo juiz-conselheiro Nuno Coelho e na sua pessoa a todos os que, das mais diversas proveniências, durante mais de um ano, trabalharam neste projeto para produzir aquilo que tenho por certo ser, por vosso inteiro mérito, a análise mais profunda, completa e transversal dos impasses da justiça e das vias possíveis de reforma estrutural. Agradeço ainda à vice-presidente da Associação All for Integrity, Ângela Malheiro, e aos professores António Pedro Barbas Homem, do Direito, João Duque, da Economia, e José Tribolé, das Tecnologias, a vossa generosa participação, que vai permitir cruzar neste debate olhares de dentro e de fora do sistema de justiça. E agradeço, por fim, a todos os convidados provenientes das instituições da política da justiça, cuja presença agradecemos e muito nos honra, e a quem lance desde já o desafio para mais adiante participarem, poderem participar no debate. O Sr. Deputado Fernando Negrão, meu amigo, lembra-se de certeza lá atrás, algures em 99, 2000, daquelas horas sem fim que passávamos na sala de audiências do Tribunal de Setúbal, das montanhas de processos que nos caíam todos os dias em cima da secretária, de vivermos por dentro os dramas dos tribunais, incapazes de dar boa resposta a tudo ao mesmo tempo, depressa e bem. E também das nossas demoradas conversas sobre as crises da justiça e sobre os remédios que então imaginávamos para elas. E olhando para estes quase 25 anos, é verdade que mudou muita coisa. Os Conselhos de Magistratura e os Tribunais Superiores ganharam autonomia financeira, novas competências de gestão, a administração dos tribunais é hoje profissionalizada, a orgânica judiciária e a geografia dos tribunais mudaram profundamente, o processo em papel desapareceu, hoje temos um processo desmaterializado, chegaram os julgamentos por videoconferência, o teletrabalho, os atos processuais automáticos. Mas, sem prejuízo dessas grandes mudanças, se os dois voltássemos agora atrás, a esse passado comum em Setúbal, lá íamos encontrar o fio persistente do discurso, o fio condutor persistente do discurso e da percepção de uma justiça em crise permanente. Crise essa que todos parecem ser capazes de ver, mas que ainda ninguém, penso eu, foi capaz de descrever com precisão. É uma crise de eficiência na prestação de um serviço, é uma crise na independência do Poder Judicial, de independência a mais, de independência a menos, é uma crise de identidade, de integridade ética na sua componente humana, os juízes e os procuradores e os funcionários judiciais, é uma crise de responsabilização política dos órgãos do Governo Autónomo da Justiça, a crise está na organização administrativa do sistema, ou está no modelo de recrutamento das magistraturas, está nas regras dos processos, está nas normas substantivas, está no acesso dos cidadãos e das empresas aos tribunais. Com estas interrogações, chego à primeira das duas notas que queria abordar brevemente na abertura deste evento. Sem resposta para esta questão fundamental, qual crise, é impossível projetar medidas de reforma cuja necessidade seja evidente. Este, pois, um dos objetivos que nos levaram a desenvolver este projeto de conceber uma agenda da reforma da justiça. Ir ao fundo, aos pontos mais fundamentais do sistema e procurar neles esses sinais de crise que possam guiar uma reflexão orientada para as reformas. E, portanto, aqui está à vossa disposição uma análise do judiciário sobre questões fundamentais como o formato constitucional do Poder Judicial, as questões da independência no exercício do poder e também da administração na prestação de um serviço, dos problemas da governação da justiça num modelo de Estado de poderes separados mas interdependentes, da transparência e fiscalização democrática da ação dos tribunais, do recrutamento e capacitação das magistraturas, dos estatutos profissionais, da ética, da deontologia e dos novos desafios da justiça digital e da inteligência artificial. Uma análise que se fez intencionalmente aberta, aberta porque não foi defensiva nem corporativa e porque não teve áreas proibidas, e que se fez também alargada, e alargada porque envolveu com os juízes muitos outros saberes externos e descomprometidos. E o segundo ponto que aqui refiro brevemente é este. A que título aparecem os juízes na dianteira das propostas sobre a justiça? Que atrevimento é esse que os faz saírem do anonimato dos gabinetes e andarem em bicos de pés por aí a desafiar a sociedade e o poder político? Como escrevi na introdução da reforma da justiça, que já foi aqui citada, se o nosso país fosse mais organizado, mais capaz de gerar consensos alargados para pensar com tempo as reformas estruturais em áreas fundamentais do sistema político, como é de certeza a justiça. O mais certo era já se ter formado uma comissão no âmbito do Parlamento que pudesse, na base de um consenso, com validade para além do horizonte da legislatura do momento, congregar as principais forças políticas, as profissões jurídicas, as academias e todos os saberes relevantes para fazer um levantamento dos pontos críticos para apresentar uma proposta transversal de reforma a médio prazo que estivesse devidamente planeada e que estivesse dotada de recursos financeiros necessários. Só que, como o Sr. Deputado já disse, os governos e as oposições operam em ciclos de interesse que não ultrapassam os 4 anos de cada legislatura, mais facilmente se comprometem com medidas que valem um apoio imediato do que com outras mais difíceis, mais polémicas, que trazem riscos e cujos benefícios só se podem ver mais tarde. E, por outro lado, para agravar ainda mais o contexto de dificuldade, desconfiamos todos uns dos outros. Os magistrados é porque são corporativos, porque têm uma agenda de interferência na política, porque lhes falta legitimidade democrática, têm demasiado poder e não há controle. E os políticos é porque não querem tribunais independentes, porque não querem um Ministério Público autónomo, que seja capaz de escrutinar e limitar o exercício dos seus poderes, ou porque receiam até, pode dizer-se, ou ouve-se de vez em quando, a responsabilização pessoal por eventuais atos ilícitos. E, portanto, neste contexto de grande dificuldade, regressando ao que se lê ali atrás, necessitamos, penso eu, de abrir espaços de diálogo entre as instituições da política e da justiça. E é por tudo isso que aqui estamos, com uma reflexão sobre as disfunções do sistema, sobre as nossas próprias insuficiências, as insuficiências dos tribunais e dos juízes, com as nossas propostas aqui e ali disruptivas, pensamos que sem medos, sem tabus, sem zonas interditas. Propostas que editámos em livro, para conhecimento, para avaliação e para debate público e científico, e também para subsídio de reflexão dos responsáveis políticos e do próprio universo judiciário. Propostas que demos a conhecer em março passado, no nosso Congresso de Juízes, na presença do Sr. Presidente da República, que depois levámos aos grupos parlamentares, ao Governo, aos partidos políticos, aos tribunais superiores e aos órgãos de governação do Judiciário, que agora, finalmente, trazemos ao debate no Parlamento, que é, como já foi dito, a Casa da Democracia e das Leis, e, portanto, não há melhor local para terminar este caminho do que as paredes desta Casa. E, portanto, resta-me, de novo, agradecer a vossa presença, a vossa atenção, desejar que corra bem o debate que se vai seguir. Muito obrigado a todos e a todas.
Portanto, agora virá o outro painel, não é? Deixem-me só dizer-lhes uma coisa. Eu, de facto, estou aqui numa dupla qualidade. Eu fui juiz durante 20 anos e fui político, e sou ainda político, há 20 anos. Portanto, o que quero dizer é que eu gostava de deixar aqui algum património. E o património que eu gostava de deixar era a existência de um diálogo efetivo entre, no que diz respeito à primeira comissão, entre as várias profissões judiciais e o Parlamento e vice-versa. Era isso que eu gostava de deixar, porque brevemente eu deixarei a minha vida política. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui no ingrato papel de ter coordenado o grupo, no fundo, que elaborou este projeto, este trabalho, e ao mesmo tempo fazer a moderação deste painel. Mas quero, desde já, tranquilizar os componentes do painel, que podem criticar à vontade o trabalho que foi feito, até porque não o fiz sozinho, e acho que isso é também um ponto de vista importante a salientar. É uma legitimidade acrescida, no fundo, à apresentação deste projeto, porque, no fundo, esteve muita gente a refletir sobre ele, e tanto no domínio da justiça como fora do domínio da justiça. Seguimos um perfil necessariamente de políticas públicas e onde faz sentido, no fundo, estes espaços de debate sobre as propostas. E é isso que estamos aqui a fazer hoje. Eu, no fundo, em termos cerimonial, vou ser o mais rápido possível. Vou só agradecer à Assembleia da República, na pessoa do Sr. Presidente da Primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o facto de termos esta oportunidade de estar aqui a debater hoje. Também ao Sr. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que, no fundo, lançou esta ideia e que foi, no fundo, a semente original deste trabalho, e também aos vários representantes dos partidos políticos, dos grupos parlamentares e das instituições judiciais, e também aos demais convidados. Estão entre nós também os elementos que integraram este grupo de reflexão sobre a agenda da reforma da justiça. Eu vou salientar os seus nomes rapidamente também daqui a pouco. Temos também connosco um painel de personalidades que pretendem evidenciar, no fundo, as áreas temáticas que podem entrar em debate também sobre as propostas fundamentais desta agenda da reforma da justiça. O que aqui apresentamos como agenda da reforma da justiça não é só um tema, obviamente, estamos em torno de um documento de trabalho, de um grupo de reflexão, que se desdobrou em vários grupos temáticos e está salientado no documento de síntese que podem, no fundo, ler rapidamente, mais ou menos rapidamente, e que se encontra nas vossas pastas. Eu sei que a maior parte das pessoas não é a primeira vez que se confrontam com este documento e, portanto, estamos mais ou menos a par do seu conteúdo. As propostas são 209, efetivamente, mas estão agrupadas em tópicos e têm ideias fundamentais em torno delas, estão devidamente justificadas. São muitas páginas, mas, de facto, a concretização das propostas faz-se por níveis, por várias dimensões, estão plenamente justificadas quanto a nós. Era impossível fazer um documento de síntese mais sintético do que aquele que foi feito, mas também estão aqui muitas horas de reflexão, muita reflexão em torno de dimensões tão dispares como os direitos fundamentais ou os direitos humanos, e coisas que têm a ver com a tecnologia ou com a gestão do processo ou a gestão do tribunal. E, portanto, necessariamente há que apontar diversas propostas a diversos níveis. O espaço de diálogo que temos aqui é proporcionado num ambiente propício a pensar as políticas legislativas e de governação quanto a nós, parece-nos ser uma oportunidade que não podemos desperdiçar. Isso foi salientado também pelo Sr. Presidente da República no Congresso dos Juízes. Seria bom que as decisões políticas, até institucionais, até no âmbito da justiça, seja qual for o tempo que vamos ter, com mais ou menos sol, não descurasse os resultados deste trabalho coletivo. Qual é o papel que a justiça, de forma adequada e satisfatória, terá que desempenhar para o tempo presente e o tempo futuro? Nós temos uma proposta de cariz estrutural e sistematizadora, mas que não deixa de estar atenta a uma leitura particularmente atenta aos tempos de grande complexidade e de convergência de crises que vivemos. Nunca pensámos que isto fosse possível, após uma pandemia e de crise ambiental e crise financeira, passássemos também agora outra vez com um horizonte de guerras e de guerras no próprio continente europeu, o que nos traz e salienta, no fundo, os tempos de instabilidade em que temos. Para além disso, há erosão da democracia, do Estado de Direito, profundas mudanças também tecnológicas, que até nos trazem um desafio mais ou menos real de transhumanismo ou de ultrapassagem de uma visão antropocêntrica do mundo em que vivemos. Já se fala de justiça digital, justiça online, automatização da justiça, o que é substituir um juiz ou uma juíza de cariz humano por um juiz robô, o que é que implicações é que isso tem. No fundo, pensar a justiça hoje é pensar também nesses desafios e qual é a melhor forma de integrar estes novos valores. Uma coisa que estamos a passar também é uma espécie de erosão relativamente àquilo que é um pensamento e as políticas direcionadas para a geração que, no fundo, tem o poder, no que respeita às novas gerações, preocupadas, obviamente, com o ambiente que vão ter daqui a umas décadas, preocupadas de não ter ou ter habitação, de condições de subsistência, e, portanto, isto é também um exercício ético e solidário com o futuro e a sua sustentabilidade. A justiça não pode estar divorciada disso, no fundo congrega valores constitucionais que também têm que ser absorvidos na sua dinâmica própria. Eu não vou repetir, no fundo, aquilo que seria a apresentação da agenda da reforma da justiça, até porque o meu colega Ramos Soares já se antecipou e de forma muito clara, no fundo, fez o delineamento daquilo que é, no fundo, a própria história da agenda da reforma da justiça. Mas eu acho que era aqui salientar que este trabalho se baseou sobretudo em 5 grupos temáticos que tiveram uma coordenação, e eu que assalientei o trabalho do meu colega José Moraes Lopes, da minha colega Ana Zeredo Coelho, do meu colega José Joaquim Martins, do meu colega António Latas e da minha colega Sónia Moura. A maior parte deles está aqui presente. Os que não podem estar presentes é por impedimento de trabalho ou por saúde, e portanto, eles próprios, no fundo, congregaram muitas pessoas à sua volta que produziram um trabalho que, para além de entrevistas e de questionários, chegámos, no fundo, a refletir em conjunto. E aqui, no fundo, está salientado também o confronto com cerca de 400 e tal pessoas. No fundo, é um exercício alargado para a área da justiça, desde os níveis de hierarquia e de elite do judiciário, passando também por personalidades históricas e também para personalidades que estão fora do âmbito da justiça. Elas estão aqui identificadas. As ideias-chave das propostas também estão evidenciadas na síntese que têm em vosso poder. No fundo, as propostas também estão salientadas a páginas 551 a 591 deste livro. E, no fundo, eu penso que podemos passar desde já ao debate e, no fundo, a apresentação das pessoas que estão, das personalidades que estão aqui, no fundo, salientam também que é aquilo que é as nossas propostas de debate para hoje. E, no fundo, é trazer também um olhar variado sobre as nossas propostas que possam, no fundo, propiciar também tópicos de discussão, ideias de reflexão, também, no fundo, traduzindo aqui a pluralidade de saberes e de opiniões e de sentimentos e de concepções de vida e de mundo de evidência que podemos encontrar na nossa sociedade, no país que é Portugal de hoje. No fundo, trazemos aqui o olhar de uma professora do ensino secundário, do Colégio Sagrado Coração de Maria, que, após ter sido apresentada como proposta, eu vim-me a perceber que foi diretora de turma dos meus dois filhos no Colégio Sagrado Coração de Maria. Mas isto não tem, obviamente, não temos nenhuma ligação na escolha, mas, de facto, foi... Eu acho que o Colégio Sagrado Coração de Maria, estou ali a ver também outro pai de crianças que lá tiveram a sua educação, mas Isto nada tem a ver com as escolhas feitas para o painel. Também foi escolhida por outra razão, por, no fundo, ser vice-presidente de uma organização que já foi aqui salientada, All for Integrity, que, no fundo, faz ciclos de debate nas escolas sobre a integridade e a prevenção e o combate à corrupção. E eu penso que é uma linha de reflexão importante e, sobretudo, porque lida com as gerações novas, no fundo, trazer também aqui um olhar sobre aquilo que é o pensamento dos jovens sobre a justiça, os valores que andam em torno da justiça e, no fundo, perceber o que é que estas novas gerações nos podem dizer, quais são as suas preocupações para o futuro e como devemos delinear, no fundo, aquilo que é o ciclo de preocupações e de reflexão e até perceber como é que é o sistema da justiça se pode adaptar da melhor forma a responder a estes desafios, tanto do ponto de vista organizativo e de gestão, como da sua governança, como também, no fundo, tentando encontrar, no fundo, um modelo mais propício a esta exigência de adaptabilidade relativamente ao futuro e esta sociedade que já foi apelidada do risco e da emergência e que, com a qual nos temos que habituar e a justiça, obviamente, também tem que se adaptar a ela. Para além de ser professora de História no Colégio Sagrado Coração de Maria, de ser vice-presidente da associação que já fizemos referência, de ter, no fundo, desenvolver um programa de literacia anticorrupção, é doutoranda também em História Contemporânea. Muito bem. Depois temos também connosco o professor António Pedro Barbas Homem, personalidade que não necessita de mais apresentação, mas que, para além de professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e de ter também tido responsabilidades na gestão da Academia, também é vice-presidente da Comissão de Conciliação e Bons Ofícios dos Diferentes entre os Estados no âmbito da Unesco. Foi designado pelo Papa Francisco membro da Congregação de Educação do Vaticano e no seu currículo salientamos, para além de ser pró-reitor e vice-reitor da Universidade de Lisboa, ter assumido durante 5 anos o Centro de Estudos Judiciários. Eu sei por experiência própria que deixou um bom património na casa, sobretudo ao nível daquilo que é a formação inicial e contínua, e a utilização das novas tecnologias, uma aproximação melhor aos, no fundo, àquilo que é, são os compêndios da formação, não só académica, mas também profissional, e eu penso que nos pode trazer, no fundo, uma reflexão também sobre as propostas que temos, que obviamente têm um traço eminentemente jurídico também e judicial, e necessariamente também tem a ver com a formação e recrutamento dos juízes. Também temos connosco João Duque, que é professor catedrático de Finanças do Instituto Superior de Economia e Gestão, sendo também o seu atual presidente. A sua área de investigação é a área financeira e participa regularmente, como nós todos sabemos, em programas de televisão e é colunista permanente do Expresso. Acompanhamos com muito interesse sempre as suas intervenções. A economia tem uma interface cada vez mais fundamental com a área da justiça. Sei que a economia também tem uma preocupação institucional e olha para a justiça também como, no fundo, um ator muito importante no que respeita ao desenvolvimento económico. Para além disso, o próprio pensamento jurídico é hoje atravessado de preocupações económicas e a própria organização e gestão do judiciário tem cada vez mais preocupações também de índole gestionária, financeira e económica e, portanto, o seu olhar é fundamental para nós e muito obrigado pela vossa presença e, por último, mas não sem desmérito nenhum, pelo contrário, temos connosco também o professor José Tribolé. Estamos a atravessar um momento particularmente importante para a humanidade que, no fundo, tem a ver com uma espécie de nova vaga daquilo que é a inteligência artificial, a tecnologia, o digital, e penso que isso atravessa todas as organizações e também é possível pensar melhor as coisas. O professor Tribolé já acompanha há muito tempo as dinâmicas da reforma judiciária no campo tecnológico, é professor catedrático do Instituto Superior Técnico, foi fundador e presidente do INESC, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, e tem-se dedicado nos últimos 25 anos a aspectos como a engenharia, a arquitetura empresarial, os sistemas de informação, governação, transformação holística e transição digital. Eu chamo Nuno Coelho, estou identificado na Aldeia da Síntese e assumi a coordenação geral do Think Tank. Cabe moderar ou animar este debate, como quiserem. Vamos, no fundo, fazer primeiro uma primeira apresentação da professora Ângela Malheiro. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Quando quiser, tem a palavra. Nós estipulamos os tempos em 15 minutos para a sua apresentação, dando mais um papel mais preponderante às gerações mais novas que representa, e depois 10 minutos, no fundo, aos professores, e de forma, no fundo, a possibilitar também o diálogo entre todos os participantes aqui da mesa e também, no fundo, os nossos interlocutores fundamentais neste debate. Professora, tem a palavra.
Muito obrigada. Antes de mais, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi dirigido à All for Integrity e à professora Ângela Malheiro. Eu estou aqui, acima de tudo, em duas vertentes que me parecem muito importantes. Saudar, em primeiro lugar, o facto de haver este momento de diálogo interdisciplinar num ano tão importante que é o do ciclo das celebrações dos 50 anos da democracia, e não nos podemos esquecer disto. Tenho muita pena, na Casa da Democracia onde estou, que não haja uma valorização maior nos currículos nacionais de uma cultura histórica e do ensino da história. Acho que isso, como professora de história, mas também como educadora, começa a acusar algumas falhas na formação dos nossos jovens e, a longo prazo, dos adultos. É muito importante este momento que está aqui a acontecer, colocar os jovens na agenda e aquilo que eles pensam sobre política, sobre economia, sobre tecnologia, os seus gostos, o que fazem, qual é a perspectiva que têm face à educação, face à justiça. Ao contrário do que nós possamos imaginar, eles estão muito atentos, apesar de passarem muitas horas nas redes sociais. E essa é uma questão que, para mim, é importante partilhar convosco. Como professora, eu tenho já a caminho de 26 anos de ensino e tenho esta experiência mais recente de 3 anos da implementação em escolas nacionais e internacionais de um programa de literacia anticorrupção que tem como principal missão promover uma cultura de integridade. Tem sido uma agradável surpresa nas escolas públicas, privadas, profissionais, artísticas, ver a adesão dos alunos a estas temáticas, o conhecimento que têm e, sobretudo, que também é relevante, as perspectivas que têm de futuro e as opiniões e sugestões que têm para a transformação do nosso país, para uma geração onde os níveis de incerteza e de desilusão, incerteza, repito, e desilusão, são muito grandes. Esta reflexão é, sem sombra de dúvida, muito importante. Todas as reflexões académicas, técnicas, são sempre muito importantes, mas a ação e a envolvência entre os setores da sociedade civil são igualmente muito importantes, e daí o valor das sinergias que se podem criar com os diferentes setores da sociedade civil. Eu chamava a atenção, eu acho que a minha intervenção é, no fundo, voltar a falar de algumas coisas que o Dr. Manuel Soares já referiu, o Sr. Deputado Fernando Grão já referiu, ou aqui o colega de painel também já referiram. A questão do tempo, a questão da emergência, da sociedade, nós vivemos um tempo e os nossos jovens vivem um tempo curto. Eu diria que a nossa geração, todos aqueles que estão aqui presentes, ainda foram educados para uma geração de um tempo longo, de uma perspectiva de futuro, de um trabalho para a vida, da poupança, os nossos jovens têm uma perspectiva do tempo muito mais imediato, muito mais rápido. E isso vê-se não só nos anseios que têm, a forma que também como despendem o seu tempo. Não nos podemos esquecer que houve aqui uma ruptura muito importante na vida dos nossos jovens, entendendo aqui os jovens em dois setores distintos. Os jovens que ainda estão em idade escolar e os jovens que já estão no mercado de trabalho. Não nos podemos esquecer que estes jovens viveram o Covid e o confinamento. E com todo o impacto que isso trouxe nas suas vidas, em reaprender a estar numa sala de aula, que não é uma sala de aula física, que era o quarto, que era a sala, a relação que tiveram com o mundo, a partir das suas casas, a partir dos seus quartos, a partir dos seus ecrãs. Isto proporcionou a muitos dos nossos jovens terem uma percepção também muito mais detalhada e muito mais próxima de algumas questões, quer de ordem política, económica, social e até tecnológica. Provavelmente, o tempo do confinamento, nós costumamos, no mundo escolar, dizer que esta geração são os filhos do Covid. Nunca nós falámos tanto de saúde mental como agora. Quando começámos a desconfinar e a voltar ao contexto de sala de aula, fomos nos deparando com cada vez mais sinais de debilidades relacionadas com a saúde mental. E, curiosamente, esse é um aspecto muito sensível nas preocupações dos nossos jovens. Também não nos podemos esquecer o impacto que as guerras estão a ter na vida dos nossos jovens. Primeiro com a guerra da Ucrânia e agora mais recentemente com o conflito israelo-palestiniano, eu diria, como muito bem tem sido referido na imprensa, o conflito Israel-Hamas, não é? E aqui a importância da história do discernimento do percurso histórico também é muito importante para perceber estas questões. Não nos podemos esquecer, e isto tem impacto em todas as dimensões da vida, seja pela via política, económica, social, quer pela via judicial. Estas gerações que nós temos à frente são gerações munidas de muita informação, que têm o acesso à informação à distância de um ecrã de telemóvel. É a geração melhor formada que nós temos. É a geração que mais procura o estrangeiro. É a geração que olha para o nosso país com imensos sonhos, mas também com alguma desilusão. E isso tem muito a ver com a questão da eficácia dos meios, da eficácia. Parece que estagnamos. Para muitos pensam que nós congelamos no tempo em algumas coisas, nomeadamente em questões processuais. Estamos a falar da geração qualificada, de uma geração que já é, e os estudos dizem-nos isto, que vai viver pior que a geração dos seus pais, que é aquela que tem mais dificuldades de vingar no mercado de trabalho. Eu recomendo a leitura de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos de 2021, que estará certamente desatualizada nos números, mas que apontava em 2021 que 30% dos nossos jovens que já estavam a trabalhar, ganhavam entre 601 e 777 euros de salário líquido. Esta é a geração, como dizia há pouco, das redes sociais. E das redes sociais e de uma leitura rápida. Não há tempo para perder. Ninguém lê grandes textos. Pensem, por exemplo, hoje, como é a relação de cada um de nós e a própria forma como a imprensa se adaptou aos novos leitores. Não é só a questão física, não é? No final das notícias até nos dizem quanto tempo é que demora a leitura de uma determinada notícia. Esta é a geração do scroll, não é? Que passa rapidamente. Esta é a geração do partilhar notícias, do viralizar notícias, do ter como modelos outras pessoas. Mas ao contrário do que nós, crescidos, adultos, já de uma geração mais velha, pensa, não estão desatentos àquilo que se passa na dinâmica política, económica e social. Têm uma visão e uma ação e uma metodologia interventiva diferente. Nos últimos tempos temos assistido a isso, criticável ou não criticável. Sabemos o papel importante e o tema do ambiente que está na ordem do dia e na agenda dos nossos jovens. É a geração que, embora não se filie muito nos partidos, dizem-nos os inquéritos, pelo menos 50% dos jovens em idade de votar, que votaram já em todas as eleições. Portanto, quando nós dizemos e quando falamos da taxa de abstenção, não é? A taxa de abstenção não está nos nossos jovens. Eles estão muito, muito, muito atentos. Muito atentos às questões ligadas à corrupção, ao combate à corrupção, à eficácia do sistema judicial, a muito atentos à eficácia ou não do combate e da prevenção à corrupção. Têm uma participação cívica, mas com novas formas de intervenção. Nomeadamente, é a geração que mais petições faz, nomeadamente nos tribunais europeus. Pensem, por exemplo, que recentemente um grupo de jovens fez várias petições no Tribunal dos Direitos Humanos. Para terminar, que já me estou aqui a fazer sinal. Do ponto de vista da justiça, a visão que os nossos jovens também têm está muito diretamente envolvida com aquilo que são os seus contactos com os meios de informação. Esta é uma geração que vê muitos filmes, que vê muitas séries e, portanto, tem uma ideia muito romanceada e também muito com uma visão norte-americana das séries, do imaginário, do sistema judicial. Acham a justiça pouco moderna, pouco eficaz, embora reconheçam que já começa a haver mecanismos, não é, de maior eficácia, de velocidade, de tramitação dos processos. Acham que os juízes e tribunais e tudo o que tem a ver com investigação é um clã que está lá muito longe da sociedade e muito longe deles, jovens, e escrevem de uma forma encriptada. Os nossos jovens têm muita dificuldade, e essa é uma experiência que eu tenho tido nos últimos tempos, têm uma dificuldade muito grande de descodificar o texto legal. E têm uma noção muito grande, que foi referida há pouco, esta questão de que as legislaturas não podem ser o princípio e o fim de uma missão. Tem que haver consensos para lá das legislaturas, que não pode, as coisas não podem mudar e não se podem arrastar no tempo. Esta é a geração do agora, do já e da exigência da eficácia. Acho que excedi. Obrigada.
Muito obrigado, professora Ângela Malheiro, pela sua intervenção, muito rica no seu conteúdo e que vai com certeza animar o debate. Eu peço desde já a palavra ao professor António Barbas Homem para a sua intervenção.
Muito obrigado. Começo por felicitar a Associação dos Juízes, pessoa do seu presidente, Manuel Ramos Soares, e do conselheiro Nuno Coelho, pela qualidade do trabalho que foi aqui apresentado. Fico muito lisonjeado pelo convite, portanto, cumprimento também os colegas aqui do painel e toda a audiência. Fui recebendo sucessivas notificações, enfim, estando habituado a cumprir despachos judiciais, a dizer que tinha 10 minutos, e, portanto, interroguei com certamente também os meus colegas o que é que se pode dizer em 10 minutos de um livro que tem 600 páginas e 209 medidas devidamente identificadas. E, por isso, farei, sobretudo, considerações muito genéricas. Muitas dessas medidas eu assinaria por baixo, outras teria alguma dificuldade em subscrever, como provavelmente todos os leitores, mas é, sobretudo, a felicitação por um trabalho de uma extraordinária seriedade e que, de outro lado, a meu ver, e começaria por aqui, corresponde, de alguma forma, às exigências do que hoje vem sendo chamado como uma democracia reflexiva. Portanto, uma democracia que é capaz de pensar acerca de si própria e de tentar encontrar os momentos que exigem mudanças em relação aos ciclos habituais. Portanto, frequentemente nós utilizamos a analogia do movimento e sabemos que pela força da inércia, se não se alterar a ordem natural das instituições, o movimento continuará. E, portanto, é necessário esses momentos, como este que estamos aqui, em que refletimos sobre quando e em que ponto devemos mudar. E nessa parte da democracia reflexiva, que está refletida neste documento, eu salientaria três comprometimentos essenciais. Um, aquilo que vem da experiência. E, evidentemente, é de louvar o facto de juízes dos tribunais superiores e da primeira instância terem participado, portanto, terem tirado o seu tempo para redigir estas propostas. Portanto, levando a sua experiência, levando toda essa experiência frequentemente de várias décadas, como já foi salientado, para esta reflexão. O segundo é aquela que vem dos valores essenciais, portanto, essa reflexão dos valores essenciais partilhados de uma democracia que se quer aperfeiçoar. E o terceiro, que está muito bem refletido também nos documentos, embora, enfim, talvez pelo tempo frequentemente não refletido como talvez se pudesse justificar, as guidelines e orientações de instituições internacionais. Portanto, nós estamos hoje, de alguma forma, imersos num mundo globalizado e, evidentemente, também europeizado, e a reflexão que surge a partir de muitas instituições, umas vinculativas, outras não vinculativas, portanto, vinculativas, os tribunais internacionais, outras não vinculativas, desde a Comissão de Veneza, as instituições internacionais, todas essas instituições, produzindo, na verdade, um conjunto de reflexões importantes para a qualidade da democracia e para a qualidade do Estado de Direito. E, portanto, refletir hoje sobre a situação dos tribunais em Portugal e noutros países exige, na verdade, o conhecimento dessas múltiplas orientações que estão a ser criadas por instituições internacionais. Volto a repetir, no entanto, muitas dessas orientações, elas próprias, exigem uma reflexão independente e imparcial. Portanto, muitas vezes essas reflexões que vêm de instituições representativas, de alguma forma, de setores profissionais, MEDEL e outras, mereceriam um debate, um escrutínio público também, e evidentemente, para isso precisaria de mais do que 10 minutos. Mas, em qualquer dos casos, portanto, estes três pontos, salientaria estes três pontos, a experiência, os valores e as guidelines e instituições internacionais para aperfeiçoar a qualidade da democracia e do Estado de Direito. E neste ponto gostaria de sublinhar um ponto de reflexão de um dos grandes pensadores da democracia, Norberto Bobbio. E Bobbio, num dos seus livros, escreveu o seguinte, que, de alguma forma, o excesso de expectativas é um dos fatores principais da crise da democracia e, se não mesmo, um dos fenómenos que adivinha o seu fim. E, de alguma forma, estando no Parlamento, nós estamos também num lugar onde podemos refletir sobre as expectativas que são criadas acerca do funcionamento da justiça e, em geral, do sistema democrático e da forma como essas expectativas são ou não são cumpridas. E hoje, uma das formas, enfim, talvez excessiva com que é medida a qualidade de tudo, é, na verdade, o índice de percepções. As percepções sobre a corrupção, que já aqui foram referidas, as percepções sobre a qualidade das instituições, as percepções sobre a qualidade das pessoas. E, frequentemente, aquilo que nós vamos verificar, e parcialmente está refletido também no livro, é que essas percepções dão uma imagem negativa e, frequentemente, demasiado negativa das instituições. O que, de certa forma, faz lembrar um dito de Eça de Queiroz, portanto, há mais de 150 anos, enfim, não vou ironizar sobre o lugar onde Eça de Queiroz irá ficar ou não, os seus restos mortais, mas Eça de Queiroz, que ironizava sobre os profetas da desgraça do seu tempo e da decadência, dizia: já estamos no progresso da decadência. E, portanto, esse progresso da decadência é dos profetas que dizem: bom, estamos mal, mas ainda vamos ficar pior. E qual é, então, também aqui, às vezes, o excesso que dão essas medições sobre as percepções das pessoas? Que, de alguma forma, que nessa medição sobre as percepções, estamos pior no prestígio dos magistrados, estamos pior na confiança sobre a justiça. E esses indicadores, como aliás está refletido no livro, frequentemente são indicadores feitos por quem não tem contacto com a justiça e por quem não tem contacto direto com os tribunais. Portanto, cuidado, no fundo, é essa a identificação sobre o modo como se lidam com essas percepções negativas, porque elas, na verdade, não medem as pessoas que têm o contacto direto com os tribunais ou com o mundo da justiça. Mas, em qualquer dos casos, é um ponto que merece essa reflexão e, portanto, também aqui, obrigado por este trabalho, que é o de refletir sobre o estado em que estamos a partir destes indicadores, que não são indicadores técnicos, são os indicadores sobre confiança e sobre o prestígio da justiça. E aqui chegamos, evidentemente, como foi refletido, estamos a 50 anos da 25 de Abril. Na verdade, nós verificamos que, ao longo dos últimos 50 anos, há três grandes compromissos que foram sendo estabelecidos sobre a justiça. Aquele que resulta da Constituição de 76, na sua versão originária, a revisão de 1982 e depois a revisão de 1989. Não concordo, enfim, farei apenas este dado em concreto, não concordo com a ideia de que seja preciso mais uma revisão constitucional sobre a justiça. Os dados, os consensos fundamentais são muito difíceis de chegar, que já foi apontado pelo Presidente da Primeira Comissão, e estes consensos que foram obtidos, estes consensos difíceis que foram obtidos, sobretudo o da Constituição originária de 1982, dão-nos os traços fundamentais, os alicerces fundamentais do sistema de justiça. E nesses traços fundamentais do sistema de justiça, portanto, talvez o confronto fundamental que nós temos hoje não tenha que ver tanto com crises de natureza organizacional, mas de alguma forma com mudanças do mundo que está à nossa volta. E essas mudanças, diria, de forma também muito telegráfica, têm que ver com os seguintes fatores. O primeiro, uma crise que eu acho dramática, uma crise dramática do espaço público, se não mesmo uma crise dramática da opinião pública. Tudo aquilo que consensualizámos desde 1974, mas em especial desde 1976, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, está hoje posto em causa. Portanto, a crise da imprensa, a crise da comunicação social é um dado indiscutível e, por isso, pensar a justiça no espaço público é hoje, tem hoje que ser reinventado a partir dessa crise dos elementos tradicionais do espaço público. Por exemplo, algumas propostas que aqui vêm ditas, gabinetes de imprensa, etc., são pensados para um mundo onde, por exemplo, os jornais tinham jornalistas especializados em justiça. Hoje não há. Portanto, muitas dessas nossas pré-compreensões sobre o espaço público estão em erosão e numa erosão acelerada, que é, na verdade, também um dos aspectos fundamentais da crise da qualidade da democracia. Mas, portanto, é um aspecto essencial. O segundo aspecto é, evidentemente, todas as transformações de natureza tecnológica, que alguns dos meus colegas certamente falarão melhor hoje, mas que, de alguma forma, se anunciam como uma transformação essencial. Ainda aqui também com alguma prudência. Lembro-me, que algumas das pessoas são também desse meu tempo de faculdade, há 40 anos, na segunda, alguns dizem, terceira revolução industrial, a dos computadores, que também já não se anunciava, e alguns dos meus professores já anunciavam também na Faculdade de Direito que os juízes iam ser substituídos pelos computadores. Não só isso não aconteceu, como, na verdade, os gastos públicos com a justiça não deixaram de aumentar. E esse é também um dos pontos de reflexão. Portanto, o número de juízes nunca foi tão grande como hoje, o número de advogados nunca foi tão grande como hoje, o número de profissionais da justiça nunca foi tão grande como hoje. E, no entanto, continuamos com um problema dramático de eficácia e de eficiência da justiça. O problema não se resolve, portanto, com mais pessoas. Resolve-se, eventualmente, como também já aqui foi dito, com melhor organização e com um outro tipo de organização. Mas, portanto, esse é um aspecto essencial. E todos nós estamos, evidentemente, muito preocupados com a questão da inteligência artificial e do que a inteligência artificial traz em abstrato para a sociedade, mas em concreto também para o sistema de justiça e, claro, enfim, sendo professor, para a universidade. A verdade, infelizmente, é que não sabemos bem o que é que irá trazer a todos estes níveis. Aquilo que nós entendemos, aquilo que nós sabemos, profissionais do direito, enfim, falo também como no mundo da advocacia, é que a inteligência artificial vai ser um transformador de práticas e de forma de funcionamento da advocacia e de outras profissões. E será certamente também no mundo judicial. Não acredito que as máquinas vão substituir os juízes, mas isso, claro, é apenas o meu juízo pessoal numa sessão de uma sexta-feira de fim de tarde. Não acredito que isso vai acontecer, mas, evidentemente, aquilo que nós sabemos é que a inteligência artificial, na forma como está a ser desenvolvida, perante a outra crise, que é a crise do espaço público, evidentemente, contribui muito para a crise da identidade, da democracia e, evidentemente, também dos sistemas de justiça. Portanto, agrava a forma, e torna difícil, aliás, a forma como nós refletimos, a partir dos nossos pontos de vista tradicional, acerca da justiça. Todos aqueles que são professores sabem bem como isso acontece. Não é? Como é muito difícil, por exemplo, explicar a jovens no ensino secundário, enfim, falarei dos jovens no ensino superior, por exemplo, que os juízes não têm martelo, não é? Que na sala de audiências não têm a configuração das salas de audiência que vêm dos filmes e das séries norte-americanas, que, em qualquer dos casos, configuram a forma de pensar dos jovens que chegam à universidade. Mas, portanto, nada de novo, diria. Novo é a tecnologia, os desafios, na verdade, são desafios mais ou menos intemporais. A seguir à inteligência artificial, provavelmente virá outras formas de inteligência artificial, virão novos desafios, mas o que é importante realmente é mantermos nestas formas tradicionais de pensar a justiça e o direito. E por isso, para manter dentro dos 10 minutos, portanto, um último minuto, nós vivemos numa época em que o judiciário adquiriu uma importância central no Estado de Direito. Portanto, é indiscutível, muitos falam já não em Estado de Direito, mas em Estado de Jurisdição ou em Estado Judicial para qualificar o tipo de Estado e o tipo de Direito que temos em muitos países. É evidente que nessa transformação, como todos sabem, há diferentes jargões que costumam ser utilizados. Judicialização da política, politização do judiciário, são algumas dessas frases feitas que são utilizadas e que devem ser, em qualquer caso, também lidadas sem receio. Portanto, o facto de uma associação de juízes, liderada por juízes dos tribunais superiores e outros, ter apresentado um conjunto de reformas ambiciosas para a justiça, penso que é um contributo essencial para pensar que política e justiça não são opositores, mas pelo contrário, que é preciso, na verdade, que este diálogo entre a política e a justiça, nesse diálogo sobre a justiça, que advogados, notários, conservadores e, claro, as faculdades de direito sejam envolvidas para melhorar a qualidade da justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Barbas Homem, pela sua reflexão. Estes inputs sobre a democracia reflexiva, sobre o excesso de expectativas e sobre as percepções públicas, esta, no fundo, crise do espaço público e, no fundo, pensar, no fundo, naquilo que são as traves fundamentais da organização humana e perceber que os ciclos da inteligência artificial, no fundo, também, no fundo, é qualquer coisa de histórico. E perceber que o futuro, no fundo, tem estabilidade, né, dentro daquilo que é possível. Penso que são contributos também para o nosso debate. Professor João Duque, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao senhor Presidente da Associação o convite honroso que me fez e, na sua pessoa, cumprimento todas as pessoas convidadas por si, para estar presente. A pessoa do Dr. Fernando Negrão, que recebe nesta casa, o meu cumprimento também institucional e também o meu cumprimento da sua pessoa a todos os parlamentares, líderes dos grupos e partidos políticos. Ao meu estimado colega coordenador da mesa, Sr. Juiz Conselheiro, enfim, endereço os meus cumprimentos que respiguem para os meus colegas de painel. Dito isto, eu sinto-me sempre muito um bocadinho embaraçado e fora de água, porque isto não é mesmo o meu reino, apesar de estar perto. Quer dizer, a minha jurisdição acaba ali no jardim, como sabem, e, portanto, tenho dificuldade em entrar noutras águas. Mas, por outro lado, estou muito mais à vontade, porque se fosse nas minhas águas, perante tão, digamos, distinta audiência, que se eu fizesse o transporte para a correspondente área do meu conhecimento, teria muito mais responsabilidade. Assim, sinto-me muito mais irresponsável para poder dizer aqui algumas coisas que possam ser de interesse, do vosso interesse. E portanto, quando eu peguei no documento, devo dizer que fiz um exercício muito simples. Como tinha pouco tempo, então vamos ver isto por partes. E vi que a única parte que eu podia ter um contributo interessante era mesmo a parte da gestão do processo, e, portanto, deixem-me focar na gestão. Eu sou dessa área e, portanto, posso dar contributos, ainda por cima. Posso fazer uma reflexão, porque eu tenho as duas vertentes. Eu sou académico e, portanto, eu sou de uma escola de gestão, e, aliás, eu licenciei-me em gestão. E também tenho a experiência de estar à frente de uma instituição que é uma instituição de domínio público, com uma diferença. É que eu estou mesmo num espaço de concorrência, coisa que, à partida, parece não haver no sistema de justiça, mas depois eu pensei assim, bom, se eu pegar nos tribunais e agora começar a pensar nos arbitrais como um sistema que potencialmente pode ser concorrente, não deixa de ser interessante. E eu queria deixar isso aqui presente, porque o capítulo que se dedica à gestão do processo é um capítulo que começa por identificar uma série de percepções que são, digamos, comuns entre o cidadão comum. É de que a linguagem usada no sistema é difícil de descodificar, que os processos são altamente morosos, que a lei é complexa, há pouca transparência da própria legislação, e remete-se para um conceito de boa ou de qualidade da justiça, que é algo que eu acho que é muito interessante, porque sendo seguramente muitíssimo bem tratada, ou sido muito bem tratada em muitos compêndios, não deixa de ser um espaço em que é um bocadinho como aos treinadores de bancada, não é? Qualquer pessoa que, passado uma vida sem ter, enfim, a felicidade de nunca ter passado na qualidade de réu pelos bancos dos tribunais, mas ter muitas vezes passado nos tribunais, particularmente na qualidade de perito, de testemunha, etc. E agora, muitas vezes, em tribunais arbitrais, pensei nisso e pensei, mas porquê é que há tanto sucesso de um mecanismo alternativo? E esse sucesso é, a meu ver, a questão do tempo. E, como na minha área de especialidade se sabe, tempo é dinheiro, porque é o tempo que valoriza o dinheiro em momentos diferentes. E eu acho que essa é uma questão muito importante. E, portanto, quando se fala em gestão, acho que é muito importante ter esta variável que é absolutamente crítica, não só na utilização dos recursos que são escassos para uma obtenção de um benefício social, que é muito importante, mas que é muito difuso, é difícil de perceber o valor acrescentado de um sistema de justiça, é muito difícil de medir, mas de qualquer das formas nós percebemos uma coisa, que uma sociedade com um sistema que funciona bem, em que as partes litigantes saem satisfeitas porque são tratadas com dignidade, com tempo, mas o tempo aqui, com o tempo adequado, não excessivo nem demasiado curto, mas com o tempo que lhes permite fazer a sua vida, é fundamental. E essas sociedades são as sociedades que, do ponto de vista económico, mais atrativas são, nomeadamente para o estabelecimento da atividade económica, de natureza privada, mas também pública. Porque, como instituição pública, eu sou confrontado muitas vezes a ter que estar num dos lados da contenda e também, naturalmente, que não quero que as instituições, ou por onde já passei, de natureza pública, sejam prejudicadas pelo facto do tempo. Portanto, aqui há mais recursos, naturalmente, que estão em cima da mesa e que são importantes, de ter em conta nas decisões ou na avaliação daquilo que são critérios de boa qualidade da justiça, mas há aqui este critério que eu acho que é muito importante, que é o do tempo. Mas digo, não deixo para trás outros critérios importantes que fazem parte das atividades de gestão. Portanto, Quando se fala em gestão, fala-se naturalmente em recursos escassos e na forma como se organizam esses recursos escassos para se obterem determinados outputs, resultados. E esses resultados, quer se queira, quer não, devem ter um valor social neste caso, quer dizer, como a educação. Qual é o valor social que nós podemos prestar ou dar, ou que podemos, com que podemos justificar as ações que tomamos, ou os recursos que utilizamos para chegar lá. E quando falo de recursos, não falo apenas de recursos humanos, que são aqui muito bem tratados, os recursos financeiros, que são sempre levados para cima da mesa, e os recursos materiais, ou de acesso material. E a da conjugação dos três, conseguimos seguramente fazer muito e melhor, acho eu. Já para falar em recursos, eu fiz um exercício que foi ver as execuções orçamentais dos últimos anos. E fui ver pela classificação orgânica das despesas do Estado. E é, primeiro aspecto, a série não é longa. Portanto, começa em 2013 e acaba agora. Mas pelo meio há um buraco e há uma alteração de metodologia de apresentação. E, portanto, isto é, do meu ponto de vista, se calhar os deputados não sentem essa necessidade, porque têm acesso facilmente à informação que pedem. Para o cidadão comum, que fez o exercício como eu, há um hiato, no ano 2020 e 2021, e de 22 e 23 só existe por comparação relativa, de forma agregada, porque já não se decompõe em despesas de corrente e despesa de capital, pelo que eu tenho ali um apagão de informação, por um lado, e por um lado está uma descontinuidade, e nem tenho a certeza absoluta se por essa descontinuidade se mantém o critério da sistemática utilização dos mesmos tipos de dados para chegar aos resultados finais. Mas, de qualquer das formas, eu fiz o exercício de, tendo em conta a evolução da inflação dos últimos anos, portanto, de 2013 a 2023, e sabendo até que há anos que houve deflação, aquilo que se gastou com a função orgânica justiça, tal como está definida pela execução orçamental, em termos reais, cresceu 2% em 10 anos. E estou aqui a fazer um exercício que é o seguinte: como só tenho dados de janeiro a setembro, fiz um exercício que é fazer com que o último trimestre representasse mais ou menos um terço dos nove meses anteriores, e portanto fiz aqui uma extrapolação, mas não tenho mais dados, não posso fazer mais, nem sequer tenho o dado de 2022 por inteiro. Portanto, eu fiz aqui esta extrapolação e cheguei à conclusão muito simples que, em termos reais, a função do Estado e os gastos na Justiça cresceram 2%. Porque deduzi, tive em conta o índice de preços no consumidor para fazer o desconto. E, por outro lado, quando no período entre 2013 e 2019 se conseguem as séries de despesa corrente e de capital, até é embaraçoso, porque a despesa de capital são valores absolutamente caricatos. Eu olho para isto e penso assim, mas como é que é possível manter um parque instalado de um sistema com este tipo de despesas que vão 7,4... Portanto, um orçamento de 1.200 milhões em termos nominais, à volta disto, do último ano completo que eu tenho, 1.240 milhões, como é que eu depois gasto coisas à volta como 10 milhões, 20, no máximo aqui um ano, 20 milhões? Estou a falar de um parque instalado. Portanto, isto é confrangedor. E depois, naturalmente, que não havendo acesso a bens materiais, não é possível fazer, não é possível. Portanto, a minha primeira questão é disponibilidade de meios financeiros adequados para aquilo que é uma das funções absolutamente fundamentais do Estado. O Estado não pode cortar em muito lado, mas há coisas onde não pode cortar, ponto. Faz parte das funções básicas e, portanto, todos nós sabemos isso. Eu acho que isso é fácil também chegar a algum equilíbrio e a alguma consolidação de convergência de opiniões. Eu acho que seria mais fácil um sistema mais disperso de opinião chegar-se a um consenso, pode ser relativamente limitado, mas alargado, do que se calhar num sistema onde há um grupo partidário muito hegemónico, muito poder, porque tende a descartar, na ausência de necessidade de votos de outros partidos para obter determinado tipo de maiorias, tende a descartar a opinião de terceiros. Portanto, eu acho que até aí que se poderia fazer. Finalmente, um outro aspecto relativamente à gestão, ainda não finalmente, é a questão da definição dos KPIs. Isto é, como é que se definem os objetivos a alcançar por cada uma das unidades? Quem define esses objetivos? E quem valida esses objetivos? E quem os quantifica? Não é só que tipo de objetivos é que eu devo cumprir, mas depois é quantificar esse objetivo e ter processos de validação de que o objetivo está a ser cumprido de acordo com aquilo que era a decisão inicial. Agora, a pergunta sempre é, e os sistemas de gestão, por muito modernos que se possam implementar, têm consequências? Têm verdadeiramente consequências? Eu conto-vos um episódio que se passou aqui há uns anos no meu primeiro mandato, agora sou novamente presidente, tive um mandato anterior entre 2009 e 2014, aqui no ISEG, e estabelecemos a contabilidade analítica na altura. E chegámos a uma conclusão que havia uma licenciatura, nós temos duas grandes licenciaturas, uma das grandes licenciaturas, não vou dizer qual, dava prejuízo de acordo com a contabilidade analítica. E um professor mais velho, que era meu vice-presidente, tinha sido meu professor, com quem eu adorava e tinha imenso respeito por ele, diz-me assim, olha lá, isto dá negativo, dá prejuízo. O quê? Tu vais fechar a licenciatura? Não, então isto não serve para nada, pá. Esquece isto. Eu tinha tido imenso trabalho, imensas reuniões a discutir parâmetros, a parametrizar o modelo, etc. Eu levei imensa gente para reuniões a discutir-se, critérios de imputação, etc. E ele arrumou o sistema absolutamente, de uma forma absolutamente liminar, com a pergunta, isto tem consequências? Não, se não tem consequências, eu não quero saber, vou-me embora. Porque temos que pensar exatamente se temos consequências nos processos de gestão que podemos montar, por muito bonitos que eles sejam e por muito até lubrificados que estejam do ponto de vista formal. E portanto, é assim, finalmente sobre a questão da gestão. Em primeiro lugar, a gestão tem que ser feita por gestores. Gestores que são pessoas que têm que tomar decisões. Portanto, se eles não têm poder ou instrumentos para tomar decisões, eles não são gestores. Eles podem ser transformados em coisas do estilo de capatazes, que eu chamo de capatazes da despesa. Pronto. Dizem-lhe assim, olha, tenho que garantir que as luzes, pelo menos uma, está acesa durante os 365 dias no ano nesta sala e não pode gastar mais que isto. Pronto. E ele vai fazendo ali um exercício, mas ele só decide, ele decide, de facto, se acende 3 lâmpadas, 4 lâmpadas, quando é que as acende. Mas ele, na prática, não faz mais nada que isto. Ele é um gestor, mas ele não é gestor. Ele é um capataz de despesa. E, portanto, ele tem poderes para estimular ou para penalizar. Se não tem, uma dummy, não é, de facto, um gestor. E, por outro lado, se é um gestor, naturalmente ele tem que ter um processo de avaliação e também ele de resposta perante aquilo que faz, perante alguém, quem for, que o controla, que o valida e que o promove também, ou que penaliza, sanciona, penaliza. E há que ter um sistema que naturalmente discrimina as pessoas, porque não são todos iguais, não somos todos iguais. Se não há esse tipo de discriminação possível, não existe sistema de gestão. Naturalmente, em cima de um processo de reporte. E, portanto, o princípio de accountability que está aqui expresso nas várias propostas é, obviamente, de sublinhar e de apoiar, porque é um princípio básico. Mas a minha pergunta é, vale a pena? Finalmente, uma questão sobre a formação. Aqui é referido a questão dos conteúdos formativos. E naqui eu chamava a atenção, usando uma linguagem mais da nossa casa, os chamados skills, não é? As nossas competências agora, do ponto de vista educativo, é muito. Mas, de facto, para o exercício, que para mim é altamente difícil, da atividade propriamente do exercício da justiça, mas para além dele, também é a competência das pessoas que estão a fazer o processo de gestão. E não é só quem está a exercer, a executar, a fazer o exercício da justiça, mas também quem está a gerir. E se essas pessoas têm, de facto, a formação adequada? Porque um dos comentários que eu li foi de que a formação é muito escolástica, muito ligada à universidade. Se calhar um bocadinho o reflexo daquilo que são os próprios formadores. Conhecem seguramente a história de um rei que mandou o filho ir estudar para fora e 4 anos depois ele volta e o rei pergunta: então, o que sabes tu fazer? Olha, pai, eu tive um curso em que eu sei fazer tudo, sei todas as técnicas para matar dragões. Para matar dragões? Rapaz, tu perdeste 4 anos de vida. Porque isso, não existem dragões? Tu não disseram logo no primeiro dia que não existem dragões? Não, pai, está descansado. Mas o que é que tu vais fazer? Agora tu só sabes matar dragões, não há dragões para matar. O que é que vais fazer? Eu vou abrir uma escola para ensinar outros a matar dragões. Mas, de facto, se as pessoas que estão no sistema são os que educam, naturalmente, são eles que vão educar à maneira como são educados e que foram educados. E, portanto, eu acho que não é de esperar grandes revoluções, por muito esforço que nós façamos. É como a academia, eu conheço os meus colegas, eu conheço-me a mim, também dou aulas. E vejo o tempo que eu demoro. É claro, um dia mandaram-me para casa e eu mudei imediatamente. Não é? Mudei rapidamente, mas mudei o quê? Em boa verdade, eu mudei a plataforma sobre o que ensino. Em vez de ser os meus sapatos, estava sentado na cadeira, porque eu gosto de dar aulas em pé. Em vez de serem sobre os meus sapatos, estava sobre uma plataforma tecnológica. Mas, em boa verdade, na prática, eu estava ainda com um modelo que, assim que voltámos à sala de aula, eu diria que 99% das pessoas voltou a replicar o modelo anterior. Ponto final, parágrafo. E é muito difícil fazer as pessoas mudar. E, portanto, eu digo, francamente, é assim, por muito boa vontade que nós tenhamos, o meu alerta é mesmo este. É sobre o tipo de pessoas que estão a fazer formação para alguém que nós queremos que tenha um resultado diferente. E, portanto, naturalmente que eu não conheço propriamente o sistema, eu sinto um problema na minha casa. Se eu mudar muito radicalmente, deixo metade das pessoas de fora, isto é, sem capacidade para exercer a sua função, e fico com falta de pessoas e, portanto, não tenho orçamento. Porque eu vou-vos confessar, eu sinto-me, obviamente, praticamente um semi-capataz, não é um total capataz, mas um semi-capataz de orçamento de despesa. E estes pontos parecem absolutamente vitais para, reforçando, a questão da gestão. Se há instrumentos e há interesse verdadeiramente e disponibilidade para os agentes no processo entrarem num processo de gestão com consequências, e essas consequências não são agradáveis. Segundo, se as pessoas têm perfil de gestor, eu digo-vos isto porque eu sou confrontado com os meus colegas. A maior parte dos académicos não tem perfil de gestor. Ensinam gestores futuros, mas não têm perfil de gestor. É preciso tomar decisões, é preciso encarar as pessoas, é preciso dizer não. E isso é muito difícil. Não há perfil de gestores e não há instrumentos. Dito isto, desejo maiores sortes para qualquer que seja a reforma, que melhore as características de percepção iniciais. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor João Duque, pelo seu contributo também. No fundo, trouxe-nos aqui o pragmatismo inerente, no fundo, à ciência da gestão, e sobretudo uma abordagem diferenciada relativamente àquilo que são os caminhos da justiça, também do ponto de vista de concorrencial no sistema de justiça, relativamente à arbitragem, e também depois os inputs relativamente à questão da gestão do sistema. Professor José Tribolé, eu passava-lhe a palavra de imediato, também pedindo também rigor no tempo, tal como os seus antecessores. Obrigado.
Muito obrigado. Os meus agradecimentos ao Sr. Presidente da Associação de Juízes pelo desafio que fez, as palavras simpáticas do Dr. Fernando Negrão e cumprimento a todos, os senhores deputados e todos os presentes. É com particular gosto que tenho a oportunidade de comentar este enciclopédico trabalho. Obviamente, tal como o meu colega João Duque, tendo de aplicar filtros sobre este material todo para não ter a pretensão de falar de coisas que não sei e, portanto, fui ao essencial do que está aqui, que tem a ver com a minha área. E desde já vou dizer que eu não vou fazer o discurso da moda. Portanto, não vou falar nem de inteligência artificial, nem de ChatGPT, porque quero falar de coisas fundamentais. Ia começar por dizer uma coisa muito importante que ouvi pela primeira vez nos Estados Unidos quando me estava a doutorar, uma frase que os americanos usam muito, é que when you have a situation that you are processing things, there is a basic law of nature that is shit in, shit out. Isto é, se nós estamos a tratar com dados que não são credíveis, não são certificados, não são validados, etc., não há inteligências artificiais que vão transformar shit em ouro. Não há. E, portanto, queria, vou referir aqui os três, as três áreas do vosso trabalho que mencionam coisas que eu acho que têm a ver com as minhas áreas e comentá-las, mas de modo geral dizer que eu dou este trabalho claramente e sem favoritismo 18 valores. É claro que o João Duque pergunta logo 18 valores em 20 ou em 100? Eu vou deixar isso no ar para vocês tentarem adivinhar. Mas eu começava pelo que está na página. Com licença, deixem-me só encontrar aqui. O capítulo 3, página, 9, página 237, no ponto 9, tem um título que diz Dados do Sistema de Justiça e Gestão das Plataformas Informáticas. Posição conjunta do CSM, CSTAF e PGR. Eu quero, francamente, congratular-me e louvar-me para começar, porque existe só este título e estar numa posição conjunta destes três órgãos. Isto é um avanço notável. Eu, há 20 e tal anos, comecei a trabalhar com a Justiça, com o Tiago Silveira, colaborei bastantes anos com a Procuradoria-Geral da República, depois voltei para o Ministério da Justiça, para o ITIS, para isso tudo, e escrevi alguns documentos, que não são públicos, mas que uma das coisas que procurei, e estou aqui a dizer que procurei enfatizar, é que o sistema de Justiça é isto tudo que os senhores aqui falam, e provavelmente ou outras coisas que não são do meu domínio, mas também uma coisa que se chama aquilo que suporta o espaço virtual onde a informação, o conhecimento e os processos decorrem em todo o sistema de justiça. O sistema de justiça não é só estas leis todas e os processos administrativos. É toda a infraestrutura, as ferramentas que os senhores conhecem bem do mundo físico. Os livros, os gravadores, os espaços de tribunal, e hoje toda essa parafernália, chamemos-lhe informática, que tem todas as tecnologias todas que são completamente irrelevantes para esta conversa, porque isso tudo hoje encontra-se aí ao preço da banha da cobra, mas é sobretudo aquilo que possibilita chegar a cada agente, num momento certo, no tempo e no local certo, a informação necessária para ele poder trabalhar e habilitar-se a tomar decisões. E eu, o exemplo que eu quero dar do melhor sistema que eu conheço, mundial, que funciona há muitos anos em todo o mundo, é o sistema de navegação de espaço aéreo. Que tem, obviamente, evoluções tecnológicas que nunca mais acabam. Mas reparem, é um sistema distribuído. Não há um politburo a mandar nele. Distribuído. Que tem agentes autónomos por todo lado. As equipas que vão a pilotar o avião, os aviões, têm satélites, têm torres de controle, têm aeroportos, têm equipas de manutenção. As equipas de manutenção hoje funcionam em tempo real.
A maior parte dos aviões hoje tem as suas turbinas estão a falar em tempo real para as fábricas que os fabricaram e a transmitir dados em tempo real para eles fazerem diagnósticos e avisarem os aviões se há algum problema que vai suceder. Isto está tudo a andar e toda esta malta fala línguas diferentes, culturas diferentes, regimes políticos diferentes. Epá, e o número de acidentes é relativamente pequeno. É, quer dizer, o ser humano é capaz de fazer estas coisas. Eu gostaria que nós pensássemos que isto é que é um sistema. É um sistema que está a atores de todo o tipo, uns mecânicos automatizados, informáticos, outros humanos, com especialidades diversas, mas, como disse recentemente um primeiro-ministro famoso num país muito importante, cada macaco o seu galho. E, portanto, o piloto sabe qual é o domínio da sua atividade, a autoridade que tem, o tipo da torre de controle também, o tipo da manutenção também. O outro avião que vem a voar, os aviões já falam automaticamente um com o outro. E se estão em rota de colisão e os pilotos não topam, eles tomam conta dos aviões e desviam os aviões, mesmo que os pilotos não queiram. Portanto, já é agentes autónomos, com inteligência, a tomar decisões críticas. E, portanto, eu queria gostar de dizer que era importante que a noção de sistema da justiça abarcasse não apenas tudo o que está aqui, mas abarcasse toda a infraestrutura que proporciona o espaço virtual. Eu gosto melhor de espaço virtual do que digital. O espaço virtual onde hoje muita da informação, muitos dos processos decisórios, muitos dos eventos, é ali que se passam. Isso, esse espaço tem que ser definido, organizado, com objetos identificados, com legislação própria, e isso, portanto, tudo o que está aqui está certo. Mas se me permite ser um bocadinho mauzinho, faça o que se passa hoje no mundo, é pouco sim. Tem que ser melhor que isto. O segundo ponto, e daí não terem vindo. O segundo ponto tem a ver com... Perdão. Na página 284... Na página 284, onde é que está aqui? Onde é que eu estou mesmo a ver, Marco, 284. Tem a ver com rede de dados na justiça, tutela e segurança. Aqui fala-se muito de dados. E bem, mas não se fala de informação. E a questão é que os dados não dizem nada ao ser humano. O ser humano, que é um ser naturalmente nascido no espaço virtual, desculpem lá, eu espero que fiquem chocados que eu estou a dizer, está bem, que eu estou a dizer isto para chocar. O ser humano é nato no espaço virtual. Sabem porquê? Porque a realidade para cada um de nós é o que está na nossa cabeça. A realidade para cada um de nós é o modelo do mundo que cada um de nós tem. E que nós, através da nossa capacidade de comunicar uns com os outros, da linguagem, dos modelos partilhados do mundo que temos, nós vamos sincronizando a realidade. E como sabem, pessoas que têm algumas disfunções psicológicas, e aqui não me estou só a referir aos políticos, também há outros que têm, veem realidades diferentes da nossa e agem em função disso. Portanto, nós agimos em função da nossa realidade virtual. E o que se passa hoje é que nós estamos todos a viver num mundo virtual partilhado, para o qual não dispomos como humanidade de modelos partilhados. Não temos um modelo partilhado do espaço virtual. Falando dos Facebooks, dos TikToks, dos não sei quê, da inteligência artificial, mas todos andamos a mandar bocas. Porque, no fundo, quando a gente pergunta assim, o que é Portugal do espaço virtual? E a malta fica toda embasbacada. Base de dados de quê? Quando a gente diz, queremos cibersegurança no país, em Portugal, eu digo, o que é que quer securizar? E o que é que me dizem? Tudo. Tudo é nada. Quer securizar o quê? Porque não temos modelos. Eu quero securizar a minha habitação. Ah, eu sei falar disso. Eu quero securizar andar na rua. Também sei. Quando digo que quero securizar o espaço virtual, quando eu quero securizar toda a informação do espaço de justiça, o que é que eu quero? E então o que é que serve? Começam-me a falar de dados. Epá, é claro que é importante falar de dados. Mas isso é a parte fácil. A parte é assim, quem é que diz que a informação a que estes dados estão associados está correta? Está semântica, ontologicamente, etc., correta. Não foi alterada. Quem é que credibiliza, quem é que certifica? Ora, no espaço da justiça, há uma função fundamental para isto. Que é as conservatórias. As conservatórias são a fonte de verdade. Dos factos. Que num país são aceites para fazer justiça. É o que está registado nas conservatórias. Isso é a fonte de verdade. Quando nós hoje falamos do espaço da justiça, eu quero saber qual é o relacionamento entre o que se passa no funcionamento da justiça no dia-a-dia e o IRN. Todos nós falamos muito da informática da justiça e dos sítios e tal, que hoje não, já não é um problema como foi. Epá, estamos a falar do IRN e já estamos a chorar. Se querem alguma coisa em crise, grave, é tudo o que tem a ver com as conservatórias e os registros. E tem tudo a ver com o sistema de justiça. E na minha opinião, isso não está devidamente traduzido aqui. Porquê? Porque a informação não é endereçada neste trabalho. É endereçada os dados. É importante endereçar a informação e ter esta noção que a informação e o seu ciclo de vida todo tem que ter entidades, obviamente, do Estado, que têm que ser a fonte de verdade sobre a informação e sabem dizer, em cada momento, esta informação que está aqui é verdadeira ou não. E para isso depois há tecnologias, há essas coisas todas que aí falam, não é? Isso há muita tecnologia para isso. Não, não é só o problema é saber quem. Quem é que tem a autoridade? E a tutela? Porque quando eu defino estruturas informacionais, eu consigo compatibilizar a guerra toda dos poderes sempre que se fala de dados. Toda a gente quer mandar nos dados, porque informação é poder, dados é poder. E eu consigo conciliar, porquê? Porque eu... Tenho só que definir o seguinte, cada campo de dados só pode ter uma entidade que lá escreve. Temos que definir quem é que tem a autoridade para escrever em cada campo. E aí podemos conciliar todos, o Ministério Público, os juízes, os advogados, a Polícia Judiciária, toda a gente. Toda a gente pode ter um campo para escrever lá, desde que seja só um. Pronto. Isto hoje está realizado em vários dos sistemas críticos nacionais, nas finanças, por exemplo, na Segurança Social. Na saúde, em grande parte. Mas na justiça, isto, eu continuo a ver, e lutei muito, por exemplo, por um facto que também vem aqui, já agora, que é o terceiro ponto que eu vou referir, para acabar com isto. Estado de Direito Digital, conclusões, na página 310. Deixa-me ver aqui o que é que eu tenho aqui. 310, Estado de Direito Digital. Em busca de um Estado de Direito Digital. Pronto, isto é claro que tem coisas que eu não sei falar de nada sobre justiça digital e, aliás, tive uma conversa com os meus colegas de Coimbra e saí frustrado. Um dia tenho que convidar para ir a uma escola normal, como aqui a de Lisboa, para poder falar disto. E saí de lá e eu me matando, quando eu comecei a dizer que nós precisamos de jurisprudência no espaço virtual. Da mesma maneira que temos jurisprudência no espaço físico. Por exemplo, eu tenho um prédio no espaço físico. Eu sei falar sobre, digamos, os direitos e os deveres do prédio como edifício, não é? Assim, vou para o espaço virtual, o que é um prédio no espaço virtual? É o número do BUPI? Estão a brincar comigo? Isso é o número da porta. Nós não temos pensamento jurídico, não é só em Portugal. Não temos pensamento jurídico no espaço virtual, isso é grave. E, finalmente, ia dizer algo que se aplica ao sistema de justiça, aplica-se ao país e, de alguma maneira, para fechar, aplica-se àquilo que quem iniciou esta sessão falaram de algo entre a parte política e os stakeholders da justiça, mas eu acho que há aqui uma coisa que falta em geral no atual estado do nosso país e da nossa democracia e que, para ser corrigido, precisa mesmo de uma inovação constitucional. É que o nosso país tem um modelo de governação constitucional. Eu devo estar a dizer um erro terrível, professor, mas perdoa-me que eu sou ignorante. Que é basicamente é um modelo da Revolução Industrial. Estamos no fim do século XIX, no século XX. É um modelo de sociedade com a nossa estrutura constitucional, muito bem, com o poder executivo, o poder legislativo, o poder judicial, o Presidente da República e os outros órgãos muito importantes hoje, como o Tribunal de Contas e outros, que estão cá. Mas nós não temos instrumentos constitucionais de governação dos domínios essenciais da vida portuguesa. Se eu hoje pergunto assim, quem é que responde aqui ao Zé sobre o sistema de saúde em Portugal? E diz-me, o Ministério da Justiça. Eu digo, não, mas esse é um dos responsáveis pela justiça. Mas há muitos outros. Quem é que responde pela justiça? É o Ministério da Justiça. Mas, por favor, os juízes têm autonomidade constitucional própria, o Ministério Público também, e os advogados. E eu, num documento que fiz há uns anos, e que até veio ao Parlamento, fui chamado ao PS e levei na tola, não é que me tivesse doído muito, mas pronto. E, porquê? Porque eu propus que, na altura, era preciso criar, ao nível do sistema de justiça, não é o sistema judicial, o sistema de justiça, no sentido amplo, um órgão semelhante ao Conselho Superior de Defesa Nacional, que é presidido pelo Presidente da República, que é unipessoalmente a única pessoa que pode estar por cima de tudo. E esse órgão é um órgão onde os principais stakeholders se sentam em plano de igualdade e têm a obrigação de prestar contas ao país. E, por exemplo, perante esse órgão, já o povo português e os jovens, e não só os jovens, os mais velhos, podem dizer assim, queremos ver propostas estruturadas de reforma do sistema de justiça. E queremos que nos apresente isso daqui a 3 anos. E é este órgão de governação, que não é de execução, isso já temos os órgãos suficientes e adequados, que tem que criar os incentivos e promover os diálogos para que daqui a 3 anos lhes apresentem uma ou duas propostas completas da reforma do sistema de justiça. E se calhar vamos a votos, o país escolhe qual deles quer. Mas nós não temos órgãos de governação para as essenciais. Não temos para a educação. Não temos para a justiça. Estes, pelo menos, não temos. Eu dos outros não falo, porque conheço pouco. Não é? Não temos. Mas temos para a defesa. Temos um órgão que é obrigatório ser consultado pelo Presidente da República para decidir coisas tão importantes como mudar a configuração de comando e controle do país entre o estado de guerra e o estado de paz. Porque muda o comando do país. Isso é decidido pelo Presidente da República, obviamente, acho eu, também ratificado pelo Parlamento, penso eu, isso deve estar na lei, acho eu, mas ouvido o Conselho Superior de Defesa Nacional. Nós precisamos de conselhos superiores no país a este nível, que é um nível suprapolítico. E, portanto, aqui está algumas sugestões para vocês verem se têm um vínculo no próximo exame. Muito obrigado. Tempo esgotado.
Muito obrigado, professor José Tribalé, pelos desafios que nos fez. E eu agora passava de imediato ao espaço de debate. Eu saliento que houve alguns grupos parlamentares e alguns partidos que se inscreveram antecipadamente, mas o espaço obviamente está aberto para além daqueles que obviamente fizeram menção de inscrição. À intervenção agora, do ponto de vista que pretenderem. Eu, pela ordem que me deram aqui a indicação, mas sem qualquer, obviamente, preferência ideológica ou partidária, tenho aqui inscrita a deputada da Iniciativa Liberal, Patrícia Gil Vaz. Desculpem, a minha leitura do telemóvel também não está a 100%. Paula Cardoso, deputada do PSD, pelo Partido Comunista Português, já fez menção o de João Oliveira, que está aqui presente também, de ter uma intervenção. Eu também vejo deputados de outros partidos, estejam à vontade para intervir, mas, no fundo, seguindo a lista daqueles que já estão inscritos, na sequência do João Oliveira falar, se quiserem tomar a palavra, façam menção disso mesmo. Entretanto, também temos outros representantes de instituições judiciais e também outros participantes. Caso queiram tomar a palavra, faz-se na sequência depois dos grupos parlamentares ou dos partidos presentes. Eu peço desculpa já a Patrícia Gil Vaz, que parece que está presente por ter, no fundo, errado no, no apelido. Ela não está presente? Pronto, isso foi um erro de casting. Passamos a Paula Cardoso.
Boa tarde. Eu inscrevi-me numa ótica de, se eventualmente merecesse, houvesse tempo, falaria. Quero desde já cumprimentar e agradecer as apresentações que aqui nos deixaram. E não tive ainda a oportunidade de conseguir ler toda a agenda da reforma da justiça, dado que de facto é bastante, o que nos leva logo a tirar uma de duas conclusões. 600 e tal páginas, 239, se não estou em erro, propostas para fazer a tal reforma da justiça que se propuseram aqui a refletir connosco. E a questão, primeira questão que se coloca é, feito tudo isso, quem está? Imaginemos que se dava ao milagre de todos nos colocarmos de acordo e iríamos implementar as 239 medidas que estão aí expostas nessa agenda. Teríamos efetivamente uma nova justiça? E que justiça é que teríamos efetivamente feitas estas alterações? Será que seria ainda assim uma justiça sem as percepções que aqui disseram? É de facto, eu entendo que a percepção é um indicador que leva muito ao engano. Há de facto uma percepção da justiça má, lenta, sem velha, com aversão à mudança, com pouca modernidade. Todo o cidadão tem esta percepção. O cidadão também é um stakeholder da justiça. E muitas vezes o cidadão não é ouvido nestas reformas e nestas agendas para a reforma da justiça. É só um reparo, porque não esqueçam que o cidadão, apesar da maioria dos portugueses, a maioria dos cidadãos, felizmente, não entrar num tribunal durante toda a sua vida, o que é bom e é ótimo, ainda bem que não entram, o cidadão é de facto um stakeholder da justiça. Não é só o advogado, não é só o juiz, não é só o Ministério Público, não é só o cidadão, é também um stakeholder e não deve ser esquecido nestas agendas de reforma da justiça. Eu deixava só aqui estas reflexões, não tenho nenhumas perguntas em concreto para formular, só dizer à Sra. Professora que de facto nós, apesar de eu ter visto que há de facto uma percepção de que os deputados fazem as coisas em cima do joelho, que o legislador faz as coisas um bocadinho assim, não muito cuidadosa, mas às vezes estamos atentos. Tem dias em que também estamos atentos. E este ano, não, com certeza que saberá, que o tema do Parlamento Jovem foi precisamente a saúde mental, porque de facto estávamos atentos a que os jovens tinham saído de uma pandemia e não tinham saído nas melhores condições. Só para deixar aqui esta nota. E também deixar uma nota e um alerta que o IRN, conforme muito bem disse, também é um stakeholder da justiça. Muitas vezes, esta visão um bocadinho corporativa, ancestral, formal da justiça, e eu pergunto a mim, falso, que sou advogada, esquece que os institutos de registro e notariado e as conservatórias também fazem parte do sistema da justiça e devem ser também valorizados como essenciais para a segurança do cidadão e para a justiça, porque de facto são importantíssimos no sistema de justiça. E deixava também este apontamentozinho, e desejando que de facto destas 209 propostas que apareceram e que nos deixaram, com certeza que algumas vão ser olhadas por nós e provavelmente inspiradoras para algumas reformas, para algumas propostas que iremos fazer, e todos os contributos são úteis. E deixar também só uma pergunta, uma espécie de pedido de ajuda. Efetivamente, nós temos dificuldades, como o nosso Presidente da Primeira Comissão disse, em conjugar todas as vontades para fazer uma lei. De que forma é que também podem ajudar o legislador a melhorar esta sua parte, este seu convívio interpartidário e até a mesma prática e a legislativa e a técnica legislativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra de imediato a João Oliveira pela ordem da inscrição e depois na sequência daria a palavra ao deputado Pedro Soares também.
Sim, muito obrigado. Boa tarde, antes de mais. Queria, naturalmente, estou aqui em representação do grupo parlamentar do PCP e da direção do meu partido, apesar de já não ser deputado, por isso é que estava a ver se não furava a precedência das intervenções dos deputados em funções, porque não queria melindrar, digamos assim, a ordem que as coisas têm nesta casa, mas quero naturalmente começar por agradecer não apenas o convite para estar presente nesta sessão, queria sobretudo agradecer o trabalho que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses se habituou a fazer com uma perspectiva que na Assembleia da República não é desconsiderada, e não estou apenas a falar pelo grupo parlamentar do PCP, o que em geral esse trabalho que a Associação Sindical dos Juízes vai fazendo é reconhecido, e ao longo de muitos anos fui testemunha dos créditos que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses merece. Eu diria que a extensão, tendo já tido também a oportunidade de contactar com esta obra, que confesso não li de fio a pavio, fui selecionando algumas partes, também ainda não debrucei sobre tudo ela, mas tenho selecionado alguns dos aspectos que naturalmente, na minha perspectiva, saltam mais à vista, mas eu diria, tudo aquilo que já fui vendo, a extensão e a profundidade do trabalho que aqui está permite sempre encontrar pontos de contacto e de divergência, pontos de concordância ou de maior distanciamento relativamente, eu diria, não apenas às soluções que são apresentadas, mas a critérios de valoração de aspectos diversos do funcionamento do sistema de justiça. E eu queria abordar ainda assim alguns, queria sublinhar sobretudo, não direi nada de novo, mas queria sobretudo sublinhar alguns aspectos que já foram referidos em intervenções anteriores e que eu julgo que de alguma forma acabam por ser desenvolvidos. Não apenas neste trabalho da Associação Sindical, mas num outro compêndio de propostas que eu queria aqui relembrar e que, pelo menos, não queria deixar que morresse sem que fosse feita a devida homenagem, que é um conjunto, salvo erro, de 87 ou 89 propostas, já não me recordo ao certo, de um pacto da justiça que juntou não apenas juízes, magistrados do Ministério Público, mas também advogados, também solicitadores e agentes de execução, um trabalho mais alargado com um conjunto de propostas que, direi eu, já resultarão de algum consenso que foi possível fixar em relação a algumas matérias relacionadas com o sistema de justiça, e que eu julgo que dão pelo menos uma base real e objetiva, não apenas daquilo que são problemas identificados no funcionamento da justiça pelos próprios operadores, mas de perspectivas de superação desses problemas. Eu diria que esta obra ultrapassa em muito esses digamos assim, esses parâmetros de consenso que ficaram estabelecidos naquelas propostas, mas eu queria sobretudo sublinhar aqui um aspecto que me parece, um primeiro aspecto que me parece resultado das intervenções que foram feitas, é que não há na justiça apenas problemas de perceção. Há, de facto, problemas de perceção, da perceção que os cidadãos têm da justiça, da forma como ela é feita, e de perceções que têm sobre a justiça a partir de realidades com as quais nunca contactaram e que têm outras fontes, têm outras origens que ajudam a conduzir, digamos assim, a essas perceções da justiça. Há também problemas que não são de perceção, são problemas reais e de problemas materiais que resultam das condições também em que as pessoas têm ou não têm a justiça realizada, ou pelo menos as suas expectativas em relação à justiça concretizadas. E há um aspecto que me parece fundamental, esse foi de resto aquele que primeiro fui à procura nas propostas que são apresentadas, que tem que ver com o acesso à justiça. A forma como os cidadãos acedem ou não, ou como são barrados no acesso à justiça, a forma como têm, de facto, uma sensação de realização das suas expectativas no recurso, aqui mais aos tribunais, para a defesa dos seus direitos, ou, por mil e um motivos, são afastados do recurso aos tribunais para o exercício dos seus direitos. Eu diria que talvez esse seja um aspecto nodal da frustração das expectativas, que eu não limitaria apenas à justiça. E queria sublinhar, este aspecto também foi referido nas intervenções. A frustração dos cidadãos relativamente à justiça é a frustração com o regime democrático. E eu julgo que essa base é a base de que devemos partir para termos verdadeira noção da dimensão dos problemas com que estamos a lidar. E há um outro aspecto que está relacionado com este, é que a crise da justiça nunca, parece-me a mim, nunca é apenas a crise da justiça. A crise da justiça é a expressão na justiça do substrato económico e social, das relações económicas e sociais, dos litígios que resultam dessas relações económicas e sociais, que têm uma expressão na justiça, mas que exigem também da justiça uma resposta que, em muitas circunstâncias, a justiça não está em condições de dar. Eu não absolutizo a questão do tempo das decisões judiciais. Sublinho é uma discrepância, que foi também aqui assinalada e que me parece que é muito significativa, uma discrepância que cada vez mais acentua frustrações em relação à justiça, que tem que ver com o tempo económico, das decisões económicas, dos ciclos económicos, das relações económicas, e o tempo judiciário, que nunca poderá ser o tempo da economia. Quer dizer, uma economia onde grande parte das decisões económicas relevantes se tomam hoje em tempo imediato, online, e tem uma consequência imediata, a pressão para que a justiça também seja rápida e seja realizada nesse tempo é muito grande. Eu diria que não há possibilidades de garantir que um sistema de justiça no regime democrático funcione em condições de corresponder a esse tempo das relações económicas. Porque há garantias das mais diversas naturezas, não apenas de garantias de defesa, as garantias de um procedimento justo e equitativo, um procedimento judiciário justo e equitativo, as garantias de independência dos juízes e da autonomia do Ministério Público, que exigem também, do ponto de vista do procedimento, um determinado calendário, um determinado tempo, que não é compatível com o tempo imediato em que as relações económicas são desenvolvidas. Isto significa dar de barato o tempo em que a justiça é realizada? Não, não pode significar isso. Tem que haver, de facto, um tempo de realização da justiça em condições adequadas àquilo que é a exigência do ponto de vista social e económico. Eu não me parece é que seja correto transportar todas estas crises para a crise da justiça. Ou seja, transformar todo este substrato que, de facto, precede as exigências que são colocadas ao sistema de justiça como se fossem as próprias expressões da crise da justiça. Estes aspectos relacionados com o acesso dos cidadãos que precisam da justiça para terem os seus direitos defendidos e que não encontram condições, sequer em muitas circunstâncias, para que a justiça se pronuncie sobre eles, eu parece-me que é um dos aspectos nodais. Há nesta obra várias pistas e vários caminhos de reflexão sobre este aspecto, e eu diria que não sei se estou a criar falsas expectativas que possam desembocar em frustrações, mas eu diria que, sobretudo pela experiência feita e pela experiência que todos os operadores judiciários têm trazido à discussão política sobre estes aspectos, eu diria que talvez não sejam os aspectos onde mais dificilmente se possa encontrar consensos e solução de resposta para que a justiça possa efetivamente estar ao acesso e ao alcance de todos aqueles que dela necessitam para ver os seus direitos defendidos, e portanto sublinharia sobretudo esse aspecto que resulta das muitas propostas que foram apresentadas como um ponto de partida para que alguma coisa de concreto se possa fazer do ponto de vista político, e considerar que há, de facto, aí um caminho em que pode haver alguma realização com sucesso e com eficácia desses consensos que politicamente são, muitas vezes, tão difíceis de compor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, agradecer o contributo. Dizia o professor Barbas Homem que este é efeito da democracia reflexiva. E eu creio que nós temos de ter mais exemplos destes, porque ao contrário do que muitas vezes se fala sobre o mundo político, ele é muito mais poroso para com inputs que recebe da sociedade do que muitas vezes se lhe dá credibilidade. E há aqui, no entanto, alguns aspectos que me parece que merecem alguma questão, alguma dúvida e algum debate profundo para a frente. E isso é o grande mérito desta proposta. Ela, sendo desta dimensão, tem necessariamente um lastro diverso de abordagens, como aqui foi possível ver também nas diversas formas como abordaram o livro, mas ele traz também para o Parlamento reflexões diversas, em particular porque há matérias que não competem ao Parlamento. Um exemplo muito concreto, nós podemos dizer que o Parlamento compete a decidir sobre o Orçamento de Estado, quando na prática qualquer pessoa que acompanhe o Orçamento de Estado no processo parlamentar percebe que um conjunto estrutural de decisões é prévio à apresentação do Orçamento de Estado e vem do Governo. E o Parlamento depois fica restringido a uma, mais que à discussão de matérias de fundo, a uma escolha fundamental, é se aceita ou se não aceita aquela base de partida para debate orçamental. E na matéria da justiça é muito isso. O professor João Duque falava sobre a falta de transparência que existe no processo democrático, que está relacionado quer com a justiça, mas em geral com a política. E basta acompanhar o que a Assembleia da República tem de acesso aos diversos relatórios setoriais sobre a implementação do Orçamento de Estado para percebermos como, de facto, há problemas na nossa execução da democracia, na prática atual da democracia, e não são exógenos ao mundo político, eles são também inerentes ao mundo político. E por isso eu percebo várias das críticas que foram colocadas, eu creio que elas estão a ser indevidamente colocadas até na forma como elas são expostas, porque são mais preconceituosas do que reais, apesar de ter uma realidade para o preconceito, uma base real para o preconceito. Indo a alguns exemplos concretos. Eu discordo de que nós possamos ter na pluralidade das opiniões no espaço democrático um problema para a realização das leis. Há, como dizia um de vocês há pouco, há sempre uma visão salvífica sobre o passado, que o passado era sempre muito mais interessante que o presente, isso é histórico e também se aplica na política. Os deputados do passado são sempre muito melhores que os deputados do presente e os deputados do presente serão sempre muito melhores que os futuros deputados, que serão muitíssimo piores que os que existem na atualidade. Vamos ver níveis de degradação como nunca vimos até hoje, isso faz parte da nossa vida. É errado é nós pensarmos que são estes factos inevitáveis da certa degradação democrática que resultam numa falência das leis. Não é verdade. Há linguagem cifrada A, que começa na lei e acaba na decisão de tribunal. Basta ver que pedir a qualquer cidadão para interpretar uma decisão de tribunal e percebe-se que é difícil muitas vezes compreender. Eu creio que esse é um desafio para todos. Para resolver no concreto, para tornarmos de facto esta democracia mais próxima da justiça, no sentido que os direitos têm dessa relevância, mas depois, por outro lado, há também escolhas no poder legislativo que não advêm de uma falta de qualidade jurídica, falta de conhecimento jurídico ou falta de capacidade para fazer pontos, ainda mais no momento em que vivemos numa maioria absoluta e que um partido pode decidir quais são as leis que saem do Parlamento. Há interesses económicos, interesses pessoais, visões da justiça, visões da sociedade que se impõem também nessas decisões. E isso, creio eu, só se resolve com um empoderamento da democracia. Criticando, sim, esse é um dever fundamental, mas criticando, participando. E este livro também nos ajuda nessa temática. Eu creio que há outros desafios em cima da mesa. O professor José Tribolet falava sobre os dados, sobre o debate geral dos dados. Muitas das vezes há sempre aquela perda fundamental no debate, que é dados não são necessariamente informação, informação não é necessariamente conhecimento. E depois chegarmos dos dados ao conhecimento, vão muitos passos e, regra geral, nós perdemos-nos neles para lá chegarmos. E eu acho que há aqui vários desafios que estão em cima da mesa. O livro apresenta-os. Como é que nós conseguimos que o conhecimento já produzido seja melhor utilizado na produção de justiça? Isso é fundamental. Mas, acima de tudo, também, que o conhecimento adquirido não é apenas informático ou nem sequer é de livros, muitas vezes é um conhecimento que está inerente às próprias pessoas, aos procedimentos, à existência na prática cotidiana, também seja transmitido. E como é que isso se faz? Num contexto em que a vida é tão absorvente, como dizia a senhora professora, de facto há uma ideia que os jovens têm de que vivemos mundos de incerteza e desilusão, mas infelizmente não são só os jovens, porque essa incerteza é o que nos perpassa no cotidiano e perpassa também na justiça. Como é que nós ultrapassamos essas barreiras para garantir que o conhecimento faz o seu caminho e perdura, transformando de facto numa qualificação da justiça? Eu creio que é outro dos desafios que está em cima da mesa, e esse parece-me ser um dos aspectos que o livro não dá uma absoluta resposta neste contexto. Terminando, e porque o objetivo da minha intervenção, estava aqui com o deputado Paulo Cardoso, nós viemos cá para aprender, para cumprimentar, mais do que para intervir, porque teremos, imagino eu, e esse é o cunho que a Associação Sindical já nos tem dado ao longo dos últimos anos, teremos a possibilidade de debater estas ideias futuramente no Parlamento. Creio que muitos conhecerão, se não todos, há várias iniciativas legislativas que também foram discutidas aqui por iniciativa da Associação Sindical, que teve contactos com os diversos grupos parlamentares sem qualquer viés ou preconceito ideológico ou partidário e que entregou ao Parlamento esse conhecimento para ser discutido, e ainda bem, creio que ajudamos a melhorar a nossa qualidade legal, das leis e a qualidade da democracia. E por isso, este livro, nós vemos também como essa capacidade de trazer esse conhecimento, essa reflexão, aberta à crítica, como nós sabemos sempre que a Associação Sindical também tem essa abertura, e da nossa parte com um compromisso que é real de nós levarmos a sério este trabalho, porque para nós é um trabalho muito sério e, creio eu, é uma melhoria também para o nosso espaço democrático. No espaço da Assembleia da República, havendo o compromisso do Presidente da Primeira Comissão de levar também estas temáticas a debate, creio que agora não há por onde nós possamos falhar, a não ser naquilo que a democracia falha, é que às vezes nós não conseguimos jogar os consensos necessários, mas isso faz parte da democracia. Muito obrigado.
Eu não sei se dos grupos parlamentares ou dos partidos há mais alguém que se inscreva para intervir, e face ao silêncio, eu passava, penso que podia-se identificar já agora para... Não, mas não sei se também é do grupo parlamentar ou se é... Pronto. Então, é que dos outros setores eu também já tenho pessoas inscritas e, portanto, vamos seguir essa ordem. Muito obrigado. Tenho aqui uma inscrição, Margarida Mano, que é professora e é vice-reitora da Universidade Católica. Professora, tem a palavra.
Muito boa tarde, mas eu por acaso pedi a palavra como presidente da Transparência e Integridade. Oh. Eu estou aqui, de facto, com vários encontros nesta obra. Um primeiro, que seria talvez o mais importante, até setembro, é porque tive o gosto de ser convidada para participar no grupo de gestão, e foi talvez uma experiência de discussão crítica e de liberdade que muito prezo, com que muito aprendi, e sobretudo espero que os contributos nesse espaço, que foi verdadeiramente em várias reuniões ao longo de meses, que foi um espaço de muito trabalho profícuo, esteja consubstanciado e que seja sobretudo aproveitado, enfim, da melhor forma, pelo menos. E, portanto, mas, de facto, não pedi a palavra nessa qualidade, pedi a palavra porque...
Peço desculpa.
Desde setembro, desde princípio de outubro, presidente da Organização Transparência e Integridade de Portugal, e aquilo que eu gostaria de dizer, e que tem também a ver um pouco com... uma experiência acumulada, e nomeadamente tenho tido o grato prazer de ter estado aqui 4 anos, e estou a rever colegas e cumprimento todos eles na pessoa do Presidente da Primeira Comissão, colega Fernando Negrão. Aquilo que eu gostava de dizer é que, de facto, penso que em qualquer processo de reforma de justiça, a sociedade civil é muito importante. E a sociedade civil é muito importante no seu espaço de diálogo com o Parlamento, e aqui há vários momentos de audição, mas também no seu espaço ativo enquanto interlocutor independente. E, de facto, é isso que eu penso que neste momento aqui fazia sentido eu dizer, e é só isso que eu quero dizer.
Muito obrigado. Não sei se... Não tenho mais ninguém inscrito, entretanto tinha pedido a palavra, eu vou...
Muito boa tarde a todos, à mesa. Realmente, eu só quero também deixar aqui, nesta Casa da Democracia, um ponto, como advogado à beira da reforma. É muito simples. O senhor Desembargador Soares... preocupou-se em pensar se seria ou não os juízes considerados porem-se em bicos de pés porque fazem um estudo sobre a justiça. O que nós advogados queremos é que os juízes se ponham, que se continuem a pensar a justiça como sempre o fizeram. Portanto, é uma das coisas que se deve dizer aos juízes e cumprimentá-los pelo trabalho que fazem. Nós depois, entre nós, teremos sempre a possibilidade de nos criticarmos uns aos outros, mas isso é em casa. Sobre a situação de outras reflexões, pois realmente quando o executivo e o legislativo às vezes se deixam desencantar, é natural que o poder judicial vibre. E, E é para isso mesmo, porque realmente nós estamos num sistema tripartido da justiça. E, portanto, é, para mim é honroso, honroso que hajam este tipo de trabalhos e de pensamentos pelos juízes. Nós, advogados, não temos essa possibilidade. E aí eu respondia já ao seu professor nos seguintes termos: preocupou-se com um espaço de 10 minutos. Eu achei graça porque dois períodos de 10 minutos foi o tempo que foi dado aqui para o grupo, pela comissão abastonária da Ordem dos Advogados, para se arrebentar com uma ordem centenária. É que na realidade, somos mesmo nós advogados e os juízes que somos o acesso à justiça. Só nós. É a Constituição e nós. Nós é que recebemos os carentes da justiça. Nós e os juízes. Se os juízes não têm meios, nós também não os temos. Mas temos outra coisa que a Assembleia da República não nos dá, nesta Casa da Liberdade. Somos os guardiões da Constituição, fazemos o acesso à justiça do nosso bolso e as tabelas de honorários não são mudadas há 20 anos. Na altura eram fracas. Portanto, isso dá-nos a nós o crédito de podermos dizer estas coisas nesta Casa da Liberdade. E o Sr. Professor Tribolé realmente tem toda a razão. Esta ferramenta que sou eu à beira da reforma está a começar a cansar-se e qualquer dia pega na Constituição, vem dar a esta casa a Constituição e digo-lhes: tomem lá a defesa dos arguídos, tomem lá o acesso à justiça, porque eu estou cansado, boa noite, e vou-me reformar. É isto que um dia esta Assembleia...
Concluir o seu questionamento, é que temos um tempo de duração da sessão.
Deixem-me ir pela Casa da Liberdade e pelos 10 minutos, mas será um dia o que poderá vir a acontecer. É nós, o acesso à justiça, nós, o constitucional, o acesso à justiça, gratuito, aborrecermos e entregámo-lo aqui na Assembleia da República. Muito obrigado e bem-ajo.
Faço o adiantado da hora. Eu passava, no fundo, já temos aqui várias interpelações à mesa. Não sei, pela ordem contrária das intervenções, começando pelo professor José Tribolé, também de um ponto de vista muito sintético, no fundo. Se pudesse ligar o microfone.
Curto e, sobretudo, tendo aqui ainda alguns representantes parlamentares, e tomando boa nota do que disseram, porque acho que têm toda a razão. Há aqui, eu apelei, não é a primeira vez que apelei, e apelo aqui a um professor de Direito, professor catedrático de Direito, que se faça uma reflexão fora do circuito habitual destas coisas, que é o circuito habitual dos partidos e dos, enfim, e das estruturas de poder do país, da sua governação, sobre que alterações arquitetónicas da democracia portuguesa devem ser feitas a nível constitucional. E com isto o que estou a dizer é muito simples, é simplesmente modernizar a arquitetura de governação do nosso país segundo as melhores práticas de governação das grandes instituições nacionais hoje no mundo. Não é por acaso que as grandes instituições hoje têm, além dos conselhos de administração, dos conselhos fiscais e tudo, têm órgãos de governação que governam sistemicamente o todo da organização. E neste momento só há um órgão com essa capacidade, que é o Presidente da República, que tem essa responsabilidade. Aliás, ele tem a culpa de tudo, não é? Porque é o único. Mas depois não tem instrumentos. Eu não estou a falar de instrumentos de governação executiva, porque não lhe compete a ele, mas instrumentos de colocar em discussão no país e propor planos de trabalho, metas. Neste momento, a única organização mundial que nos leva a conseguir trabalhar com planeamento
e com planos plurianuais e tudo, é a União Europeia com os fundos estruturais. São eles que me dizem, tem que fazer isto em tantos anos e tem que executar. E a malta desata toda. Nós, por nós próprios, revelamos incapazes de fazer. Não é por culpa individual. Não pode ser por culpa individual, não somos todos estúpidos. É porque falta alguns instrumentos, alguns órgãos na arquitetura constitucional. Eu sei que ninguém quer mudar a Constituição. Depois começa-se logo a fazer os outros jogos todos. Mas este assunto tem que ser posto em cima da mesa. Temos uma estrutura, uma arquitetura constitucional de outro tempo. Tem que se modernizar. Isto aplica-se depois aos outros domínios, como a justiça e os outros. Muito obrigado.
Bem, duas palavras. Uma para sublinhar uma ideia que me parece que é muito importante. Este tipo de propostas, quando chega ao Parlamento, deviam, a meu ver, ser das que mais sucesso teriam da congregação de opiniões diferentes. Porque, aparentemente, não é, não sei, estou a partir da minha ingenuidade, não estão motivadas por uma ambição política, não é? Aparentemente, não sei se são, se não, não interessa, a meu ver. Mas, às vezes, cai na mesma como as outras. E, portanto, eu espero que esta proposta tenha mais sucesso do que outra que eu fiz chegar aqui ao Parlamento, quando era Presidente da SEDES, uma proposta de revisão da lei eleitoral, em que, quando fomos recebidos pelos partidos, todos eles aplaudiram e nos deram força e nos apoiaram no sentido de submeter a proposta ao Parlamento. E, de facto, acabou por, enfim, ficar exatamente no mesmo sítio onde estava, porque, de facto, também não coincidia com a análise, e isso é uma questão importante, com a, isto é, a proposta não respondia àquilo que eram os principais problemas para cada um dos partidos. Foi essa a minha leitura que fiz. E, portanto, assim sendo, acaba por não responder, de facto, a nenhum anseio representado no Parlamento e, portanto, não teve acolhimento. Mas isto para dizer que estas propostas deviam ter aplauso e deviam ser facilmente transformáveis em lei. Portanto, porquê? Porque partem de alguém que está descomprometido com o exercício do poder. Portanto, parlamentar, no caso. Finalmente, uma palavra que já aqui foi referida, a questão da decisão. As decisões da justiça são, de facto, difíceis para a maioria das pessoas interpretarem e lerem. Eu reconheço, às vezes até sinto-me mal, porque, enfim, acho que não sou um analfabeto, e pergunto, eu não consegui perceber, afinal, qual é a decisão, quem é que conseguirá? E associado a isso, a extensão dos documentos para chegarem à conclusão. Percebi mais tarde, quando fiz parte de um júri no Tribunal de Contas, percebi mais tarde, talvez, que essa razão é uma razão ligada à forma como os juízes são avaliados. Eu não conheço, reparem, eu fiz parte de um júri de avaliação, de seleção de candidatos para um tribunal, para um juiz, no caso era nos Açores e na Madeira, salvo erro, mas apercebi-me de que os meus colegas de júri, eu era o único economista e, portanto, eu estava de fora, apreciavam, do ponto de vista da erudição jurídica, aquilo que eram as laudas escritas por os candidatos. E, portanto, naturalmente, que eu percebi, então aqui está a razão para tanta erudição de cada vez que alguém se defronta com uma decisão sobre um tema que acha que é nobre a ponto de o tratar. Pronto, é o que é, percebi a lógica, mas, lá está, para o cidadão comum, a pergunta é se, de facto, esse deve ser o caminho. Agora, a outra pergunta é, como é que então se avalia o juiz e a qualidade do seu juízo? Obrigado.
Professor Barbas Homem.
Bom, vou também tentar ser breve, evidentemente não entrar em qualquer juízo de consideração política. Evidentemente hoje estamos aqui para homenagear e para homenagear as pessoas que fizeram um excelente relatório para a reforma da justiça. Mas eu vi, como foi pedido, apenas algumas observações muito, muito simples. É evidente que o problema do acesso à justiça é um problema dramático da justiça portuguesa e está-se no momento de avaliação do orçamento do Estado. Evidentemente, enquanto as custas judiciais servirem para financiar o funcionamento do sistema de justiça, é difícil pensar uma alternativa. Portanto, a resposta tem que ser uma resposta política. Portanto, se o sistema de justiça deixar de precisar das custas para se financiar, poderá haver um outro modelo, sem dúvida um modelo mais justo, para o acesso à justiça das pessoas que não têm meios económicos e para outros. Na verdade, aquilo que está a verificar neste momento é que grande parte da classe média tem já dificuldade, na verdade, em pagar as custas judiciais, tal como estão a ser fixadas neste momento. Evidentemente, um sistema ideal seria aquele em que o sistema de justiça não é financiado pelas custas, mas isso obrigaria, claro, a encontrar outros modelos de financiamento da justiça. Espero que isso realmente seja possível. Quanto à simplificação da linguagem, claro que há muitos projetos hoje em dia, em vários pontos do mundo, para, com nomes em inglês, não é? Better legislation, better regulation. E essa questão da simplificação da linguagem, na verdade, é também uma questão fundamental para a qualidade da democracia. E, professor João Duque, na verdade, há muitos modelos para trabalhar nesse sentido. E eu saúdo, aliás, alguns dos senhores juízes que colaboraram comigo quando eu fui diretor do Centro de Estudos Judiciários. Houve um projeto que foi desenvolvido com a Academia das Ciências, não foi levado até ao fim, mas que caminhava nesse sentido, de tentar encontrar, nos atuais, a Academia das Ciências, porque a Academia das Ciências tem a função constitucional, enfim, constitucional da Academia das Ciências, da proteção da língua portuguesa, para realmente simplificar a língua portuguesa. E nós sabemos hoje em dia, quer para a legislação, quer para, enfim, para a regulação, para as decisões judiciais, que às vezes há certo tipo de construções gramaticais que facilmente se evitam e melhoram a qualidade da linguagem. Por exemplo, voz passiva, deve ser evitada. Portanto, houve, na verdade, com a colaboração da Academia das Ciências e professores da Faculdade de Letras, várias propostas nesse sentido. E o que era preciso depois, enfim, uma vez que está aqui o Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, é que realmente isso possa depois ser implementado de forma a que haja guidelines, não é? Usando uma palavra portuguesa, para a elaboração de sentenças, não é? Porque não há. Não é? Evidentemente que é preciso também muita prudência. Não é? Quando nós comparamos os tais KPIs de outros países, nós poderíamos ser seduzidos pela ideia de que lá fora faz-se bem. Bom, mas, por exemplo, a Alemanha, sem dúvida, é um Estado de Direito de grande qualidade. Mas as decisões judiciais, certo tipo de decisões judiciais em primeira instância, só são fundamentadas se o réu requer, para efeitos de recurso. Se o réu se conforma, não há fundamentação. Ou o Tribunal de Júri, que não fundamenta as suas decisões. Estaríamos dispostos a isso? Sim. Provavelmente, teria que ser avaliado. Ou, por exemplo, os tribunais de superiores, que é muitos países democráticos, Itália, França, enfim, discutivelmente democracias consolidadas, onde não há voto vencido nos tribunais superiores. As decisões são mais curtas, mas não há voto vencido. Estaríamos dispostos a isso? Há realmente todo um trabalho que é fascinante e que foi feito por esta comissão para tentar encontrar quais é que são os pontos de equilíbrio que não dependam de revisão constitucional, que eventualmente não dependam também de novas leis, e que, na verdade, possam conseguir melhorar a qualidade da justiça e melhorar a qualidade da democracia. E por isso é que é muito importante que haja estes consensos e que estes consensos sejam estabelecidos no Parlamento, na medida do possível, mas mesmo fora do Parlamento, uma vez que no espaço de decisão que cabem, por exemplo, aos Conselhos Superiores, evidentemente há muita coisa a fazer. Em qualquer dos casos, só um último, se quisermos, um último, uma vez que estou na Casa da Democracia com os senhores deputados, também só uma última referência, e que é esta. Ainda na sexta-feira, enfim, não sei se ainda estão aqui os representantes da Ordem dos Advogados, mas na Faculdade de Direito nós discutíamos o impacto que tem a nova reforma das ordens profissionais, nomeadamente da Ordem dos Advogados, na formação jurídica. Nomeadamente na possibilidade do acesso dos jovens licenciados em direito à profissão de advogado. E essa também é uma temática onde é muito importante que não haja surpresas, não é? E que as reformas que o Parlamento, evidentemente na sua soberania parlamentar, poderá sempre fazer, mas que essas reformas sejam ponderadas de tal forma que cada uma das instituições, seja os tribunais, os advogados, enfim, as faculdades de direito, possamos realmente fazer planos e os cidadãos também possam fazer planos, enfim, seja no acesso aos tribunais, seja no acesso à profissão. Muito obrigado.
Professora Anja Malheiro, também para as considerações finais.
Não tenho muito mais a dizer, a não ser voltar a vincar aqui algumas ideias que já foram amplamente faladas e abordadas de forma específica. Na ótica da sociedade civil, na ótica dos jovens, parece-me que é importante e é comum a todos nós esta questão dos consensos, para além das legislaturas. A questão da linguagem, nas questões de discurso jurídico, é importante. O discurso tem que ser perceptível, tem que ser entendível, tem que estar próximo do cidadão. A eficácia, não é? As percepções que nós temos, com tudo de bom e de mau que uma percepção pode ter, tem muito a ver com as questões da eficácia e do tempo que a justiça leva. E, na verdade, falávamos durante o painel da tarde de hoje, falávamos muito da questão das percepções. As percepções não têm que ser mal vistas. Elas são uma referência, sabemos o impacto psicológico que uma percepção pode ter no conhecimento que uma pessoa tem, sem nunca ter estado envolvida, sem nunca ter entrado num tribunal, sem nunca ter tido uma aproximação com o sistema, mas então é muito importante fazer avaliações de impacto e termos números, não é? Coisas mais objetivas, mais claras, mais evidentes, e um caminho que está a ser feito e que deve continuar a ser feito é essa aproximação entre o sistema político, judicial com a sociedade civil. Não é? Cada vez mais essa aproximação, eu acredito que vai combater algo que nos deve preocupar nestes 50 anos de democracia, que tem a ver com a taxa de abstenção. Nós temos que envolver cada vez mais os cidadãos e a Casa da Democracia, os tribunais, todo o sistema envolvente as diferentes dimensões da vida têm que ser mais apelativas à intervenção da formação da cidadania e, por isso, o papel importante que as escolas têm nessa formação para a cidadania.
Muito obrigado a todos. Eu renovo os meus agradecimentos em nome da Agenda da Reforma da Justiça aos nossos convidados, que muito vieram auxiliar-nos na discussão e no debate sobre as propostas, professor João Duque, professor Ângela Malheiro, professor António Barbazoma, professor José Tribolé. Eu não vou encerrar a sessão, vou sim encerrar este painel. No fundo, quem fez a abertura também vai fazer o encerramento. Os meus agradecimentos e a vossa atenção. Posso encerrar? Eu não sei se tenho legitimidade democrática para isso. Pronto, pelos poderes que me foram atribuídos, não de uma forma. Eu encerro a sessão e, no fundo, espero que o debate tenha servido para alguma coisa de futuro. Eu penso que a reflexão foi importante. Eu assinalo também que o documento é um documento de políticas públicas. E é direcionado não só para a Assembleia da República, como também para outros órgãos e para outras instituições que vão desde o mais macro da governação ao mais micro. E, portanto, é assim que tem que ser entendido. E as 209 propostas, obviamente, não são todas direcionadas para o Poder Legislativo e para a Assembleia da República, mas são as mais importantes. E, portanto, se se centrarem nessas mais importantes ou se centrarmos nessas mais importantes, eu penso que o caminho está mais facilitado depois para a governação do sistema judicial. Não quero, obviamente, ocupar-vos mais tempo. Muito obrigado. Obrigado.